Olá, otakus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies. Eu sou o Renan e eu vou dizer pra vocês que a pizza da Sadia que eu acabei de comer, eu falei a marca mesmo, é melhor que qualquer um desses aqui.
Ô, mas não, mas é boa mesmo. É boa mesmo. Foda-se. É boa mesmo.
A de lombo, tá? A de lombo. Incrível. Desci, Tatianes, ali no Osho e falei, uma pizza, tá ligado? Entendeu? E é isso, tá ligado?
O Osho é... Devia ter o Osho aqui, porque o Osho é a perdição do Renan, na
moral. É, mano, essa porra. Coloca o Osho aí, que esse bagulho aí é uma merda.
Olha, eu queria dizer que eu também comi pizza, mas a pizza que eu comi é a pizza de pão mesmo. Que
você mas
pão,
funciona.
Com queijo, presunto ali,
mete coloca no forno. Agora eu tenho um forno de novo aí, tipo, eu tô colocando tudo no forno, tá ligado?
Foda-se. Forno é vida, gente.
Não, é perfeito, mano.
Oi, gente, aqui a Tati, e eu já fui vítima de todas essas marcas aqui, só queria dizer.
Grave!
Não me orgulho disso. O meu lado Cottagecore, que quer fazer todas as comidas caseiras e dizer não aos conservantes.
Eu acho que é por isso que a Tati e o Gustavo não queriam, não estavam meio receosos com esse podcast. Que eles iam ver muitas realidades na cara deles, tá ligado? Tipo assim, esse eles estavam tipo, eu não quero, honesto, pare.
Falta de honestidade consigo mesmo, tá ligado? A Tatiana é o exemplo perfeito do cara do protesto socialista que almoça no McDonald's, tá ligado?
Eu sou essa pessoa também, mano.
Eu sei.
Eu todos os dias, eu desci hoje e falei assim, ah, podia comprar morangos pra fazer uma geleia caseira. Eu fui lá e comprei a pizza congelada.
Nossa, mano. Foi exato. Eu fui no Osho ali pra ver se tinha um franguinho, tá ligado? Tinha um franguinho, mas a pizza tava no mesmo lugar. Aí eu falei, porra, não é mesmo?
Vai tá dando.
É isso.
Oi, eu sou o Cidadão e todas essas vezes já foram vítimas do Cidadão. Essa é a minha obrigada.
Tanto que a ideia é tua, né, do podcast.
Especialmente o Outback, a gente vai chegar lá.
Não, e assim, o Ceru, ele tá pra fazer esse cast
imaginando,
implorando cara. Há muito tempo. Ele, pô, galera, bora fazer, a gente, tá bom, senta lá, Ceru. Aí, agora a gente recebeu um ultimato.
Exatamente, a gente recebeu um ultimato. E aí foi isso, e aí a gente vai fazer, né, tamo aí. Ele nem tá com a nossa família presa num cara, né.
Não, imagina, não. Certo. Ou você faz podcast.
O Gusta nem tá lendo você que não cuida por causa disso agora, né.
Por favor, façam um
podcast. Os ultimatos vieram, tá ligado?
Ai, olha, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusta, e seguinte, o Anime Crazies costuma ser um podcast que sai, né, um pouco fora, mas eu acho que esse vai ser o programa menos otaku.
Será que fomos podcast... o limite do humor?
Todo mundo come.
Já tá avisado de cara.
Primeiro, todo mundo come. Sigo, eu acho, né? Deus,
desculpa, é um bom ponto.
Desculpa o gatilho aí. Sigo, eu não como, dependendo do ponto de vista.
O Lula segundo. Se estremeceu agora falando assim, o povo brasileiro.
O Lula disse que eu ia ter namorado. Segundo, a gente pode usar o animes pra comparar qual é o podcast. O podcast, o que eu tô falando, velho? A gente pode usar animes pra comparar qual é a rede de fast food no cenário, sabe? Na indústria. Você vai entender quando a gente chegar lá, isso é legal.
Rede de fast food que são waifus, mas só me lembra aquela música.
Olha, sim.
Passo, como é que é? Passo, Ninas, Starbucks.
Sim! Nossa, foi por causa das Olimpíadas, né? Foi feito esse negócio até as Olimpíadas. Sim, eu acho que foi pra chamar novas pessoas pra falar japonês e tal. Só que aí o mundo acabou, né? Em 2020 não teve nada.
Pois é.
Gente, hoje nós vamos fazer uma tier list depois. Cara, eu acho que a gente fez umas tier lists aqui no canal, mas nunca foi, tipo, de fato... Abrir o tier me.
Live?
Eu acho que sim. Sim. Dessa vez é uma true. O Ceru abriu um tier maker aqui. E a gente vai simplesmente... Tem muitos fast foods aqui. E a gente vai decidir os melhores. Quer dizer, vamos ser sinceros. Menos piores, porque tudo faz mal aqui.
Não. Olha. Tá ligado? Lá, né? Olha, vamos lá. Primeiro.
Não é recomendamos nada, tá ligado?
Não é porque faz mal que é ruim, tá? Você tá esperando demais de um fast food. O nome é fast food por um motivo.
Eu não sabia que o Hagaz era fast food, tá? Eu só queria dizer isso. Mas
depende
de qualquer tipo de comida que entregue rápido, sim. Mas aqui não tem
o só limite. Fast food. É 5 minutos, 10 minutos.
Franquias.
Tem uma coisa aí que fast food não é não. Aí
Eu incluí algumas redes. Algumas redes são famosas.
Redes eu acho que funciona também. Algumas franquias a gente colocou aqui também. Mas bem, chat, os nomes que... Chat. Aí foi pro
caralho. É o costume, já, né? É normal.
Mas vem, gente, ó, tô colocando aqui na tela pra vocês que estão assistindo essa tier list, tá? Quem estiver vendo aqui, belezinha. Então tá aqui pra vocês todos esses nomes, pra vocês não ficarem. Vamos dar uma passadinha, ó. Casa Balduco, tá? É a primeira aqui. Depois tem o Bob's. Depois tem Cacau Show.
Cacau Show? Eu não, vou começar a falar aqui, tá? Cacau Show e Casa Balduco. Você virar pra mim e falar que é fast food, eu dou na sua cara.
É, não é fast food, mas são franquias extremamente...
Tinha na minha cidade, mas tá impressionante.
Se tem eu discordo desse Casa Balduco, porque eu soube recentemente que isso existia.
Eu também, eu confesso que eu também. Mas eu deixo, porque se for estilo Cacau Show, que é o que eu tô pensando, tá ligado? É bem, bem fast. Você vai lá, pega a paradinha, uma lojinha pequena e vai embora.
Franquia, assim. Hã? É tipo Carrefour Express.
É, só que de doce, né?
Sim, e eles, eles têm comida pra você comer lá também, então é diferente. Okay.
Mas assim, eu deixaria, porque se, mesmo sendo algo novo, provavelmente aí a molecada, a gente que é meio que, né? A gente que talvez
esteja realidade. Por
fora, tá ligado? Se tá aqui, Seruco, da onde tu pegou isso aí?
Como assim?
Da onde tu encontrou esse negócio, Casa Baldur?
Da mente dele, uai.
Não, o tier maker eu fiz manualmente.
Sim, mas aonde tu viu esse negócio?
Casa Baldur?
É.
Em shopping.
Caralho, se o Seru viu, realmente, eu acho que...
O que eles dão? Casa,
Balduco. Então, o que é essa fita?
É tipo comida? A casa do pão de queijo, gente.
Ok.
Só que, né...
Mas bem, então, tem a casa do pão de queijo também aqui, que é comida de aeroporto, né, pra caralho, é a única coisa que dá pra pagar, eu acho. E o China Inbox.
E olhe lá, que dá pra pagar, olhe lá, que é R$50 um pão de queijo no aeroporto. Maluco,
mano. China Inbox, Divino Fogão, que o Gusta me apresentou esse negócio aí. Tá ligado? Uhum. Isso aí é um problema também, tá ligado? Isso aí é problemático.
Não é fast food, mas é franquia.
É, e ao mesmo tempo, ele dá a sensação de que você tá comendo... A gente vai falar melhor sobre ele, mas você tá comendo comida ok de verdade, mas eu não sei bem a precedência.
É bem isso.
Parece ser, mas
enfim. Mas parece, exato. Tem a Domino's, Girafas, tem o nosso querido Habib's, KFC, Batido e Latte... É franquia, né?
Tem tudo que é canto. Vai passando.
Grupo Madeiro, McDonaldo, Montana Grill, pode crer essa porra, cara. Montana Grill é bom. Eu nunca fui. Vai lá, Burger King, Outback, Pérez, nossa, Pérez realmente fast food pra caralho. Pizza Hut, Popeyes, Ragazzo, Spoleto, Starbucks, Subway e Taco Bell. Taco Bell é bom, hein?
Porra. Ó, eu vou dar um negócio aqui que talvez, dependendo de onde você esteja
não, ouvindo tem algum...
a gente, verdade. Você não faz ideia de algumas coisas que estão aqui. Porque, por exemplo,
eu
que
vim de Brasília,
o pai foi ter muito recente lá em Brasília, quando eu saí, o PEC, como é que é o...
Pérez,
o
aqui é Paulo.
É Paulista. Pérez, é São Paulo.
Não tem lá.
É, mas ele é o fast food do fast food, tá? Ele é truzen. Assim.
KFC tem,
Ragazzo, não tinha em Goiânia. KFC eu acho que não tem em Brasília, tem outros.
É, quando a gente conheceu o Ian, ele falou
Ragazzo que abriu Ragazzo também, né? não tinha lá em Brasília, até onde eu lembro.
Beleza. Ragazzo, em muitos lugares, o Ragazzo só vende pelo Habib's mesmo.
Ah, justo. É, porque é mesmo, né? Meio que a mesma parada. Mas bem, vamos começar. Casa Balduco eu não conheço, tá? Vou ser sincero com vocês, eu nunca
ouvi falar. Vou falar o seguinte, Casa Balduco pra mim me lembra lugar de gente rica.
É, né? Tem
e essa aí, fita aí, eu já tenho raiva.
O Gusta tá nesse modo, né? Ódio de classe pra caralho, assim.
Eu tô.
Apoio.
Cara, e, assim, eu vejo Casa Balduco, eu penso em, sei lá, pão.
É, padaria fast food.
Padaria chique, só que não é muito conhecida, então pra mim vai lá pra baixo.
É, eu também já acho que tem que ir lá pra baixo.
Casa Balduco, o problema dela é que... É tipo, você vai lá e você come e você fala, nossa, se tirar o Balduco do nome é só uma casa. E aí, tipo, não tem um negócio único, assim, sabe? Tipo,
vamos colocar um D, então, vai. Eu não
consigo nunca mais, por causa assim, da série.
Balduco, gente, pra mim, é aquilo. É torradinha que eu compro.
É industrializado, né?
E aí, olha lá, porque é caro.
Gente, Balduco, pra mim, depois da minha quinta série, nunca mais foi o mesmo. Porque tinha um negócio que as pessoas, tipo, tem biscoito da Balduco, né?
Tá,
isso do Rio de Janeiro.
Falar, tá. A última vez tinha um negócio geladinho com boneco.
Não, aí as pessoas botavam o pacote de biscoito dentro da calça e o outro amiguinho falava assim, tá de Balduco,
meu
né?
Meu Deus! Olha, é uma boa piada.
E eu nunca mais consegui levar tá a marca a sério. Tá de Balduco.
A minha personagem não mostra isso, mas tô com a mão na cara agora.
Caralho, genial, velho. Pô, eu vou
genial. Aí genial. Toda vez que eu escuto, tipo, Casa Balduco.
Ó, se minha live amanhã. Se o título da minha live amanhã for Tô de Balduco, já sabe,
hein? Eu não consigo escrever uma marca pra mim.
Parabéns. É ótimo. Hoje a gente não tem patrocínio nenhum, então a gente pode simplesmente descer o
Balduco. Mas é pra isso que eu quis
podcast. Cara, é isso. É Balduco. Gostoso. Tô de Balduco, nota D porque é o Balduco aí, tá ligado?
Não, mas eu acho... Balduco, casa do caralho.
Vamos lá. Eu acho ok que tem nota D, Balduco. Mas se a gente for pro próximo, a gente precisa fazer um novo, assim, exclusivo. O ranking E pra colocar o Bob's.
Cara,
o quê? Betty Bobs?
Betty Bobs, não. Não, o Bobs não merece, velho.
Bobs não merece existir.
Bobs não dá. Acho que é o pior lanche que existe.
É muito ruim.
Não, peraí, ó. Vamos fazer o seguinte.
Ah, lá vem a carioca. Tinha a carioca.
É da minha terra.
Eu não
vi. Ai, ai, ai.
É o pior lanche que tem.
Tem um lugar, tipo... Agora eu não lembro se é em Ipanema ou Leblon, que tem um restaurante do Bob's, que eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, sei lá, que ele é... Eu não sei se existe ainda, porque eu não vou no Rio, tem muito
tempo. Que não.
Mas é, ele é todo, tipo, anos 50, sabe? Tipo, a estética do restaurante e tal. Vou ver se eu acho uma imagem pra mostrar pra vocês.
Okay.
E eu acho ele muito bonitinho. E, tipo, por anos e anos, até o McDonald's ir lá e falar sinto muito, querida... Milkshake de ovo maltine?
Ah, isso é verdade.
Peraí que minha gata acabou de derrubar tudo. Beleza.
Dá jogo, dá jogo.
É. Né, carinha?
E antes do McDonald's estragar tudo, por muitos anos, o milkshake de ovo maltine era o milkshake do Bob's.
É verdade.
Mas vamos lá, convenhamos que tudo que o Bob's tinha era a desgrama do milkshake.
E eles nem compraram esse bagulho.
Tudo que eles tinham era um sonho.
Eu tenho
sonho.
Uma pergunta, Tatiana. Como assim o McDonald's estragou tudo?
É que o McDonald's, é porque foi o seguinte, o milkshake de ovo maltine, só é o milkshake de ovo maltine por causa da marca Ovo Maltine. E aí o McDonald's foi lá e fez um acordo com a marca Ovo Maltine, e a marca Ovo Maltine parou de fornecer pro Bob's.
Um acordo, né? Tipo, eles deram muito dinheiro.
Calma, foi bem assim. Na real, o Bob's até hoje faz o milkshake de ovo maltine.
Só que ele não pode.
O Bob's perdeu é o direito do nome da marca Ovo Maltine.
Agora é milkshake crocante, sei lá.
É, mas se você for no Bob's, você pode pedir o mesmo milkshake de sempre. Mas rolou esse movimento de tipo... Não é mais o mesmo, mas é os ingredientes é o mesmo, eles ainda podem usar ovo maltine.
Então, você tá me dizendo que a partir do momento que o Bob's perdeu qualquer outra marca associada com ele, ele morreu. Logo, rank E. Eu vou te falar.
É que tipo assim, quando eu era criança, McDonald's era muito caro.
Sim.
E aí, tipo, o Bob's era mais acessível. Então, eu tenho lembranças de criança de comer mais Bob's do que McDonald's.
Não, eu entendo, eu sei.
E aí eu tenho uma memória afetiva, mas tudo bem, eu aceito.
E aí, vamos lá, eu tenho uma experiência com o Bob's a compartilhar. Uma vez eu fui no Bob's com uma nota de R$50 que meu avô me deu, né? Muito legal, obrigado, avô. Deus o tenha. E aí, eu cheguei no Bob's e falei, ó, R$50. Eu nem queria ir no Bob's, mas eu fui lá porque eu queria comprar um sorvete, né? No quiosque de sorvete do Bob's. Aí a moça falou, essa nota é falsa. Eu falei, não, cara, não é. Ela falou, mas é. Eu falei, tá bom, velho. Aí eu fui embora. Aí o policial me para, eu tinha 16 anos. O guarda do shopping me para e fala, cadê os bolinhos? Que bolinho, cara? Aí a moça falou, a moça do Bob's falou que você tá cheio de bolinho, nota falsa. Eu falei, cara, o que você tá falando, velho? E aí eu falei pra ele, cara, tem essa nota aqui. Ele falou, eu vou na farmácia conferir. Aí ele conferiu, não era falsa. Eu dei o Bob's. É isso aí, mano. E mano, além dele ser uma bosta, eu dei o Bob's.
Você tem um motivo pra odiar o Bob's.
Um ótimo motivo pra odiar o Bob's.
E, cara, querendo ou não, foi por discriminação mesmo, tá ligado? Tipo, ali, teve um pouco de discriminação.
É, porque eu sou careca, né, velho? Tinha 16 anos, era calvo já.
Caralho,
que
O meu rolê com o Bob's, assim, é ruim.
É ruim?
Assim, é ruim, cara. Eu tentei comer no Bob's, eu me arrependi amargamente.
Eu fiquei mal, acho. Cara, vez que eu comi no Bob's, eu sabe quando fica, não desceu legal, tá ligado?
Mas o que é interessante
não desceu redondo.
É ele tá aí até agora, todo mundo odeia, ela vai de dinheiro, certeza. Tipo, só pode ser. Não pode ser.
Cara, Cacau Show, eu vou dar pra ele nota C. Mas assim, a gente pode mudar, tá? Eu vou colocar a minha visão aqui, por isso que eu coloquei ela pra cima. Por quê? Porque o Cacau Show. Porque o Cacau Show, eu tenho um sentimento especial por ele, porque a loja abriu em frente ao trabalho da minha mãe. Eu nunca entrei lá. Uma vez, na verdade, eu fui ver os preços e saí, tá ligado? E aí, porque, né, gente, Cacau Show não tá no nosso poder aquisitivo, né? Sinceramente, não está no meu poder aquisitivo. E, cara, eu tenho esse negócio de sempre ver lá o Cacau Show, porque, tipo, era uma das únicas coisas que era, de fato, conhecidas pra caralho e estavam na minha cidade. Tipo, não tinha McDonald's na minha cidade, não tinha Burger King na minha cidade, não tinha porra nenhuma. Tinha, tipo, o burgerzinho do Seu Zé, tá ligado? Que era muito bom, inclusive. Mas o Cacau Show era uma das primeiras coisas, de fato, famosas que a gente via na TV, que tinha na frente da minha cidade, tá ligado? E tinha na cidade, eu achava da hora, entendeu?
Olha, eu colocaria Cacau Show no D, pelo motivo único e simples de que, assim, era pra ser um chocolate legal, mais acessível.
Era.
Só que tá caro, era. Porque a Cacau Show, A ideia era, tipo assim, a Copenhague pega o público mais caro, a Couchoir passou um chocolate mais acessível.
Não é?
Nossa, nunca foi.
Só que a Copenhague depois lançou o Brasil Cacau.
É, pra competir com a Cacau Show. Só que a Cacau Show hoje, tipo assim, tacou foda-se, é caro. É caro pra caramba.
Não, mas assim, os ovos de Páscoa deles, cara. Mano,
tipo... Mas assim, é só por isso, porque, na moral, o ovo de Páscoa deles, o Dream, é realmente um sonho.
É gostoso. O pai Antônio é gostoso também.
Até as trufinhas, mano. As trufinhas que você compra depois do almoço, uma delícia. A inhabenta deles também, porra, bom demais. Mas, porra, pelo amor de Deus,
é muito caro. O chocotone é gostoso também. Tem que fazer a crítica. Né? Eu comprei um chocotone aqui sem conto. Sede de Cacau Show. Sede de Cacau Show.
É isso. Sede de Cacau Show, vai, então. Vai. Assim, eu acho D pela expectativa que gerou. Vocês não concordam? Eu acho que o Gusta tem um ponto
ali. É que não é tão baixo
quanto o desse. É bom, só que é caro.
Sede Cacau Show, então, vai.
Tá no meio. É bom, mas
senão, é caro. Vai ficar tudo aí. Vai botar o Outback, que é bom, porque é
caro. Nenhum foi esse, hein?
Não, mas tem umas coisas que é custo-benefício. A gente vai ficar lá. Casa do Pão de Queijo, pra mim, é ruim. Falo mesmo.
É D.
Pra mim, é ruim.
Pra mim, é C.
Não, é que não pode ser tão ruim quanto o Bob's, cara. Calma lá, não. Tipo, calma aí, velho.
Então, a gente tem que ter o Bob's como comparativo, Gustavo. É tão ruim quanto o Bob's?
Não. Pra mim, é. Eu gosto muito da Casa do Pão de Queijo.
Eu gosto porque a Dilma...
Eles têm um folheado.
É verdade. Tem
um folheado.
É verdade.
De frango, que é muito bom. E a outra coisa que eu gosto muito da Casa de Pão de Queijo é que eles vendem pão de queijo pra você fazer em casa.
Sério? Eu não sabia disso.
Você pode comprar. Não,
você é pão de queijo no mercado. Eu gosto de pão de queijo.
Tem um pão de queijo em especial da Casa do Pão de Queijo que você pode fazer na air fryer e é muito bom. Inclusive, é melhor que o do Osho.
Isso é um ponto.
Assim, é obrigação deles, né? Porque eles chamam Casa do Pão de Queijo.
Exatamente. Por isso que eu acho que não vale um C. Olha, por que, vale um C? Primeiro porque o preço eu não sei se compensa pagar
cara,
por isso.
Cara, é o que eu ia falar. Eu nunca vi um pão de queijo custar tanto na minha vida. E eu nem tô falando do aeroporto.
É que você não comprou no hospital ainda.
Imagino que no hospital.
Saca, tipo, eu acho absurdo. É gostoso? É gostoso.
É ruim, né?
Mas, por esse preço tinha que ser de ouro.
Então, eu tenho um apego emocional, porque sempre que eu vou pro Rio Grande do Sul, eu tenho que passar pela Casa do Pão de Queijo, né? Então, tipo, é isso, assim, sabe? É só apego. Mas eu acho tudo muito overpriced. É bom, é ok, é legal, não é ruim, não chega um Bob's pra mim, mas o preço realmente não vale a pena.
Não chega um Bob's, eu adoro o resto do Bob's.
Não, aqui não dá, a gente tem que ter esse... Eu acho que sempre vai ter que ter um aqui, tá ligado?
O Bob's é muito ruim.
Ele é o pior,
hein? No Rio... No Rio.
É melhor lá.
A gente tem. Não, é que a gente tem um competidor muito melhor e muito mais forte, que é o Rei do Mate.
Não, pode crer isso, de fato.
E o Rei do Mate, ele, além de ter o pão de queijo mais barato e ter aquele copinho de pão de queijo, ele ainda tem uns mates saborizados, que é, tipo, muito top.
Mate saborizado. Então, tipo, o Rei do Mate é, tipo, conhecido pra caralho ali, né? Tipo, eu vejo... Porque, assim,
no
eu
Rio
acompanho,
é muito conhecido.
Eu acompanho o Casimiro e os moleques lá, e eles realmente, eles conhecem, todo mundo conhece a porra, tá ligado?
Rei do Mate é Rei do Mate.
Bom, nosso queridíssimo China Inbox. Eu sei que o Ciro gosta muito disso.
Eu estando no China Inbox.
Olha...
Eu sei que é cursed, eu sei, mas eu gosto.
Já foi melhor.
Já foi melhor.
Duas coisas, tipo... Antigamente, sim, sei lá, nos anos 2000, China Inbox era muito bom. Sim. E era muito caro.
Era.
Muito caro. Ainda é caro, mas era muito caro. E aí, tipo, eu só comia China Inbox, tipo, no meu aniversário. Que pra mim, eu gostava que era uma coisa, vou me presentear e tal.
Tu gostava tanto assim de China Inbox?
Eu lembro de pegar a lista telefônica. E aí tinha o bagulhinho do China Box, e aí você ligava e pedia. E eu gostava muito de comer aquele frango... Não é frango... É frango agridoce, não é frango xadrez. Frango agridoce. Eu achava mágico comer numa caixinha.
Entendo.
Eu nunca comi China Box.
Nunca?
Jamais, nunca.
Não. Foi uma das primeiras coisas que eu comi quando eu cheguei em São Paulo, porque era uma coisa que eu já tinha visto outras vezes e eu queria ter experimentado. Mas eu achei que não valeu o preço, pra ser bem sincero. Tipo, eu comi em 2018, quando eu vim pra cá, 2019, né? Vim pra cá. Então, pô, eu achei só, tipo, mano, beleza, o negócio de comer na caixinha é realmente diferente, maneirinho e tal. Mas, tipo, eu já tinha comido antes aquelas caixinhas que vem estrogonofe na caixinha, que vem, pô, que é muito bom, inclusive, essas coisinhas que vem aí. Então, a caixinha, ela não foi uma coisa pra mim, assim. E eu não gostei tanto. Então, whatever. Mas eu sei que gosta muito dessa porra aí. mais do que deveria.
É, só vou te mandar o link, rapidão.
Você sabia que a gente come errado na caixa?
Como assim?
Como assim?
Eu vou mandar a imagem pra vocês aqui no chat.
Eu nem como na caixa.
A caixa, gente, ela é feita pra ser desmontada e virar um coisinho, entendeu? Você não...
Que bosta, não, vai cair pros lados, cara. Desculpa, tá errado. Come. Tá errado isso aí.
Na China é assim que come, você abre assim.
Acho que não tá errado.
Oh, mas fala um negócio pra vocês. Que uma vez que eu viajei, peraí, deixa eu ver como é que é o nome. É Panda Express?
Ah, você comeu isso aí.
Mano, Panda Express, hein? Esse é negócio aqui é o Chinese Box dos Estados Unidos.
Sim.
O nome é Panda Express. E aí, teve uma vez que eu viajei e do lado do hotel tinha um negócio desse. Uhum. Aí tava de noite, a minha irmã já tava com fome, a gente falou, ah, bora lá.
Panda Express.
Mano, eu não sei o que eles botam na comida, mas é claro. Muito bom.
Uhum.
Eles botam, sei lá, uns sabores, o molho deles, tipo, é tudo muito bom. Eles tinham, tipo, meio que uns espetos de frango teriyaki, assim, tipo... E, cara, é tudo muito bom. Aí depois que eu comi esse negócio, o Chinese Box nunca mais foi o mesmo.
Uhum, eu imagino.
Ó, voltando pro podcast, eu estou mostrando aqui pra vocês. Tá, Chinese Box aberto, tá ligado?
Não.
Sim, eu
tá
sei, sério. Eu sei.
Tá.
Eu sei, estou mostrando para as pessoas que estão assistindo um Chinese Box aberto. Isso aqui me deixou realmente impressionado. Porque eu não sabia que ele virava de fato um prato.
Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
É melhor, gente. Como assim? Não. É melhor abrir.
Vai vazar tudo, gente. Não, pelo amor de Deus. Gente. O molho todo vai escorrer pra fora.
Não vai, porque tu segura assim, ó. Aí ele vai ficar meio côncavo.
Você tá de sacanagem que você vai segurar.
Não. Aí, tá tudo gente, errado.
Gente, você pega o bagulho e você bota num prato. Fraga, prato.
É maneiro que cai igual um cubinho, assim.
É engraçado.
Essa parece de macarrão,
só tá por ligado? Essa experiência já vale, tá ligado? Bom, eu acho que vocês estão vendo a lista atualizada. Nós temos algumas adições inesperadas. Bubble Kill está entre nós. E Rei do Mate, Tetinha. Rei do Mate, o que que vem, hein?
Esquiar também.
Rei do Mate, pra mim, é um B.
Porque eu não vou questionar, entendeu?
O Rei do Mate, ele tem salgados, ele tem... Pão de queijo, inclusive, pão de queijo de copo, assim, e tem copão.
Uhum.
Tem pão de queijo recheado com sabores diferentes.
Isso é meio bizarro.
E...
Não, já é bom, com requeijão, pão de queijo com requeijão é...
Pão de queijo com requeijão é uma das coisas mais nojentas que eu já tenho na minha vida.
Eles têm mate saborizado, daí você, tipo, pode pedir lá, eu quero mate com... mate com limão, mate com maracujá, mate com não sei o quê. É bonzão.
Okay. Mate com vodka.
Eu gosto porque a comida é boa.
Avançando no Chinese Box, que a gente tava nesse papo também, a Tati, ela soltou um argumento fortíssimo.
Chinese Box é B, cara. É B, velho.
E aí o Chinese Box, tu tá dizendo que é B.
É muito bom.
Pra mim, Chinese Box é ser de Chinese Box.
Pra mim, é ser de Chinese Box.
Porque ele já foi. Ruim.
Só o Ciro falou.
Exato,
bem.
Exato, só o Ciro falou bem. Augusto, tá comendo
Snickers? Vocês estão vendo como é?
Melhor chocolate que existe? É isso.
É que assim, já foi muito melhor do que é, Ciro.
Sim.
Existe um argumento, entendeu?
Ele já foi um B, atualmente ele é um C de Chinese Box.
Sim, mas ó, só deixar uma coisa clara pra vocês verem como é esse podcast, tá? Só o Cedo falou bem, muito obrigado, pode continuar. Eu preciso deixar isso bem claro.
E eu queria, já que estamos aqui com uma lista de capitais, o Gusto aqui me lembrou do Snickers, vocês viram que agora existe um Snickers Duo e é literalmente dois Snickers dentro de um pacote?
Não é nem maior.
Não é um Snickers grande, é dois Snickers pequenos dentro de um pacote grande, tipo... Tá ligado?
O capitalismo.
Mano, é tão idiota. E é isso. Agora sim, Bubble Kill, eu odeio essas bolinhas. Desculpa, gente. Eu tenho que falar pra vocês. Agora é o momento de eu falar, abrir o meu coração para todos os otakus. Todos os otakus. Eu odeio essas bolinhas.
Porque tem vários tipos, né?
Uhum.
Pra quem não sabe, Bubble Kill é o famoso pobá, Bubble Tea, que você tem uma bebida. Que pode ter aquelas bolinhas pretinhas de tapioca, ou você pode ter, tipo, bolinhas que explodem na sua boca que tem sabores diferentes.
Imagina elas. Ou você
pode ter o melhor de todos, que é ótimo em dias quentes, que é a gelatina de coco.
É foda porque eu não gosto da gelatina de coco. Eu não gosto de coco, né? Mas eu não gosto do. Eu não gostei do que explode na boca, que eu já experimentei. E já experimentei o de tapioca, que eu não gostei também. Então.
De tapioca também. Eu não gostava, mas.
Calma, vamos lá.
Eu viciei.
É um pote muito... Eu não consigo nem opinar nas bolinhas, porque eu não consigo beber esse negócio nojento. E primeiro que eu não gosto muito de coisa doce. Eu comecei a beber esse bagulho uma vez, eu falo, eu vou morrer, eu vou ter um AVC. Tipo, não deu, assim, eu vou ter um
AVC. Mas calma, depende do que você pede de sabor, né, Seru?
Não, por porque é muito doce.
Não, tipo, tem uns que não são tão doces assim.
E o chá preto com leite?
Eu não gosto de chá. Pensa, gente, eu não gosto de coisa doce, nem de chá. Os caras misturam. What the fuck?
Não é o melhor do mundo pro Seru.
Eu fui beber esse bagulho e falei, what the fuck?
É por isso que vocês dois são tristes, falei.
Sim, possivelmente.
Mas ó, vou falar um negócio.
Eu vou te falar porque que é, mas é muito
útil. O Bubble Kill a gente colocou aqui porque ele tem mais quiosques por aí e tal. Eu não consigo ler, que é BBK, né? Eu leio Babaca.
Babaca, eu leio Pepeca.
Mas... eles fizeram, né, um da liberdade temático de Genshin. Mas assim, sim, se eu pudesse recomendar para outras pessoas outra marca de Pobá, e se as pessoas puderem vir a São Paulo, conheçam o Yami. Yami. Ele tá na Galvão Bueno, na Liberdade, e ele é escondidinho. E, mano, é muito bom.
Eu amo o jardim deles.
Sim.
É tudo falso, mas é lindo.
Então é isso, é B de BBK, Tati? É isso?
Ai, eu colocaria...
Pode pelo B.
Porque nem todo mundo pode gosta. Pelo
B. Não, é, B é ok, deve ser bom.
É bom, esses dois são amargurados.
A gente não gosta mesmo, então eu não vou nem comentar.
É, mas que não é pra mim.
Exatamente, por isso que eu não acho que é ruim, de fato. Tipo, ele tem o seu público muito fiel. Sim, e eu admiro isso, principalmente porque a gente conhece a Bia, e a Bia, ela vive a base desse negócio. Entendeu?
Não é pra mim.
Então a gente não pode também sair criticando as coisas amiguinhas.
Eu fui lá... Eu lembro que eu fui lá com a Sayuri, nossa colega, na Vendi Genshin. Cada um comprou um, ela tomou dois. É, porque, tipo, eu queria muito o adesivinho lá, tá ligado? Eu tinha que comprar, eu falei, pô, foda, né? Porque é uma bosta, mas ok.
Bom, Divino Fogão, ó, eu vou dizer, eu gosto da comida deles, tá?
É bom,
é bom, velho. Eu gosto bastante da comida deles, mais do que deveria.
Eu
gosto.
Eu tenho um problema com self-service, e esse problema aumentou muito depois da pandemia.
É, eu passei a ter esse problema.
E sim, eu virei, mudei da água pro vinho, porque, sei lá, até meus 18 anos, eu tinha um... Não era um Divino Fogão, era um... Era, lá no Rio tem um negócio que é tipo Tananã Grill. Aí é o nome do bairro mais grill. Então, sei lá, Copacabana Grill, Catete Grill, Le Bon Grill, é isso.
Aqui
e
é
aí, a gente ia nesse quilo comer e tal, e eu gostava de fazer essas misturas esdrúxulas de tipo, sei lá, arroz à piemontese e sushi.
Mas, um pastel em cima.
O Divino Fogão, ele não é um negócio de self-service... Perdão. Ele não é um negócio de self-service que tem sushi e arroz da piemontese. Ele é mais focado em, tipo, comida mineira, né?
Uhum.
Assim, tipo,
é mais comida brasileira, no modo geral. É,
brasileira. E aí, eu não tive boas experiências, assim. Geralmente, comida fria ou faltando... E eu não gosto da experiência da comida exposta e as pessoas falando em cima da comida.
Isso é um problema. Mas, não, eu devo dizer uma coisa. Mesmo. Já tem um tempo que Divino Fogão tem pratos à la carte.
Sim.
Que você pede...
Eu nunca sabia,
não. Alguém prepara, né, lá na cozinha e traz pra você.
É verdade. Eu acho que quando a gente morava junto, Gusta, já tinha isso, inclusive. Eu acho que
tinha
como pegar.
Tinha. Tem alguns lugares que são bem maiores, assim, em shopping normalmente. O negócio também com self-service é. Eu já gostei muito do self-service. Quando eu ia pro exército, por exemplo, que na terça-feira e quinta-feira depois do TFM, o treinamento físico militar, eu chegava no self-service, pagava R$20 e comia igual um retardado. E era incrível, desculpa usar essa palavra, mas foi o que veio. E eu comia muito, gente, não, tipo, não, cara, não. Era muito bom.
Assim, eu amo self-service, tá, gente? Tipo assim, eu amo de verdade. Tipo assim, se eu pudesse, eu vivia de self-service. Porque, tipo assim, eu não como... Não sei vocês, eu não como tanto assim. E eu
hoje em dia
eu
também não como mais.
Eu costumo comer assim. Bastante salada, tá ligado? Só que quando eu peço comida, dificilmente vem bastante salada. Sempre vem aquela salada meio... tá ligado? E aí, eu gosto de colocar bastante salada e colocar as coisas em volta, assim, da salada. Tipo, colocar um franguinho, uma paradinha, entendeu? E eu acho que self-service, e principalmente no Divino Fogão, por isso que eu daria um B, pelo menos, pra ele, porque ele tem essas opções. Tu comer salada pra caralho, tá ligado? Tem tomatinho, tem todos os processos ali, tem tudo ali que tu precisa pra se alimentar decentemente, entendeu?
Eu gostava de self-service, só que eu não gosto mais por um motivo muito simples. Se eu vou num restaurante, eu vou porque alguém faz comida melhor que eu jamais vou fazer, né? Isso é óbvio. Segundo, se alguém vai fazer a comida, eu acho que não faz sentido nenhum eu pegar e juntar um monte de coisa. que eu tô estragando. Tipo, eu quero que a pessoa faça o prato porque ela sabe fazer comida e juntar as coisas vão ficar gostosa. Faz algum sentido?
Faz. Assim, obrigado. Nem tudo combina. Faz.
Sim, mas logo, assim... logo, quando eu, agora que tem a la carte, eu já comi, eu acho melhor mesmo. Porque self-service é tipo, mano, eu não sei juntar as coisas, junta você aí, sabe?
Mas não tem que pensar nisso. Deus, gente, é, você põe o que você acha gostoso, exatamente,
você não tem mas que pensar não... enquanto, mas nossa. Mas se eu quiser isso aí, eu peço um delivery de whatever, tá ligado?
Não, a graça é essa, eu gosto muito de self-service, assim, eu confesso que eu, depois da pandemia, eu já comi self-service, não vou ser hipócrita dizer que não, já comi depois da pandemia, assim. Eu comi
várias vezes.
Mas eu fico meio assim, pensando agora, sabe? Não é uma comida mais tão confortável, porque realmente é isso. Eu lembro que mostrou, na época da pandemia, pipocou um vídeo de um restaurante que colocaram uns negócios que, né? Só mostrava no neon, né? A luz neon. Nossa, ali. Inteira... Tudo, tipo, saca? É zoado. Então, assim, eu fico pensando. Mas eu gosto da ideia do self-service, porque é isso. Você vai lá e você serve com o que você quiser. E aí eu posso montar meu prato, que eu coloco meu arroz, meu feijão, um frango, uma batata frita, um pastel. Menos,
né, também, se tu quiser. Eu gosto de self-service.
Eu posso botar no mesmo prato arroz, feijão e frango, que é um prato, e do lado botar uma lasanha, que seria certo, um outro almoço. Certo. Eu tenho dois almoços em um.
Exato.
Isso é muito bom.
E às vezes o livre é tipo, sei lá, R$28. E aí, tipo, você come. Mano, você pode meter dois pratos se quiser. Eu geralmente não vou. Coloco o pratinho de 15
contas. O bom do self-service, que muitas vezes é mais barato mesmo, se você comer bastante.
É, principalmente se você não tá com tanta fome, tá ligado? Se não tá com tanta fome, vai no self-service que a gente... A gente tá falando aqui, mas vamos pro próximo, entendeu?
O fogão tá aí no B, tô feliz com ele.
Acho que B é o suficiente, entendeu? Acho
que agora a gente vai chegar no que vai pros ranks mais altos.
A terça-feira nunca mais foi a mesma. Após Domino's.
Ai, cara, olha, calma. Eu não sei se você é tão positivo não, tá?
Meu Deus.
Vai. Assim, é que o Gusta, ele tem a favoritinha dele.
A pizza Prime dele, é.
Exato. Ele tem a favorita,
a querida. A Prime.
E é cara para um caramba.
Eu sou cadelinha. Eu sou cadelinha da pizza Prime, eu confesso.
Ela é gostosa, mas não é tudo isso, não.
Eu sou mais
da Domino's também. O meu ponto com a Domino's é o seguinte. Eu gosto da Domino's. Inclusive, catuperoni, meu sabor favorito. E pepper rock muito pepperoni boa. Tchau, Ceru. A grande questão...
Eu amo pepperoni. Nossa, mas assim, pizza favorita de pepperoni é da Pizza Hut. Desculpa te cortar, mas é isso.
Isso é fato. Mas convenhamos, a Domino's, de uns tempos pra cá, deu aí uma precarizada.
Sabe por cima da massa? A massa mudou.
Tá estranho. Eu tô pedindo Pizza Hut, inclusive. Não peço mais Domino's faz um bom tempo.
É que onde eu moro nem tem Domino's mais, né? Não sei.
Assim, se a gente for avaliar nos últimos tempos, quando eu cheguei em São Paulo, 2019, eu preferia Domino's, tá ligado? Aqui, agora, 2023, da tempo atual, presente, Pizza Hut. Sou fã de Pizza Hut.
Eu não sei como tá agora, mas quando eu comia, tipo, um ano atrás, eu botaria A, que eu realmente achava muito boa.
Assim. Eu acho a Domino's num A também, mas eu acho que...
Eu, pra mim, é B,
Eu acho que já foi um A e agora é um B.
Pode crer.
Eu aqui não tenho nada a declarar, então é isso.
Tem um Domino's, lugar vocês... lá no
não, Rio, e eu fico que puto
eu sinto pelo... falta. E, tipo, eu não... Quando eu era mais nova, assim, era mais acessível. Até porque esse lugar chamado Parmê, que é uma pizzaria que é muito famosa no Rio...
Falou Parmê, entendeu? O carioca.
Parmê.
Aí, era muito perto da casa do meu avô, então a gente comia sempre lá. E eu gosto muito da massa deles. É uma pizza meio oleosa, devo dizer.
Ah, eu gosto.
Mas, assim, agora que eu não tô mais lá, quando eu vou lá, eu como parmê e eu sinto falta. É gotosinho.
Quando eu vou no Rio Grande do Sul, eu peço a pizza estrogonofe. Tá ligado? É a melhor pizza estrogonofe que tá no Rio Grande do Sul. E a Tati tem que ir lá comer ainda, porque...
É muito bom, cara.
Eu só queria fazer uma última crítica aí a Domino's, tá? Porque, assim, tem uma aqui pertinho de casa, mas mesmo pertinho de casa, eles cobram 10 fucking reais pela entrega.
Sim,
isso! E eu acho isso um absurdo.
Gusta, pelo amor de Deus, não gente, só ali. Lembra que a gente morava lá na coisa? Era a mesma coisa. Era, tipo, 12 conto pra vir na tua casa. Entendeu?
Eu acho um absurdo.
Bizarro.
Assim, grátis. Se o dinheiro fosse pro entregador, beleza. Exato.
Mas vai, é ruim que vai.
Eu sou range do Cerudum. Vocês pedem umas coisas que é muito óbvio e nunca vai acontecer. Desculpa.
Pizza Hut.
Devia acontecer, não vai. É isso aí.
Vamos aproveitar e puxar o coisa?
Pizza Hut, eu acho que é um A.
Eu acho que ela manteve.
É um A seguro.
Vocês já comeram uma pizza de cheddar deles? Com catupiry?
Não.
Isso parece ser o extremamente pesado, velho.
Isso parece diarreia.
Eu ia ficar aqui em casa de boa por, tipo, mano, 5 dias. Ela tem 12 pedaços. Eu pedi ela. Ela é muito boa, cara.
12 pedaços.
Uma coisa que eu lembro quando veio o Pizza Hut aqui pro Brasil... que, pô, sempre foi caro, né? Mas assim, naquela época era muito mais caro. Uhum. E aí eu fui num aniversário de uma colega que era mais endinheirada, né? E eu achei mágico, porque a pizza era aquela pizza que tem uns pãezinhos na borda,
ah,
sabe?
Ah, é,
e os na época, naquela época, não tinha esse lance de borda recheada que nem tem hoje em dia. Então, tipo, eu achei muito mágico ter pãozinho na borda.
Assim. Eu tenho essa lembrança mágica, porque, tipo, pra eu comer Pizza Hut, eu comi a primeira vez, não foi em São Paulo, tá ligado? Foi lá em Porto Alegre, com a família, entendeu? Com a gurizada.
Ah, dele bar.
E, mano, tipo, eu lembro muito de, tipo, o caminho até Porto Alegre é, tipo, uns 40 minutos de carro. Então, tipo, é a família no carro, indo 40 minutos pra comer uma Pizza Hut. Gente, vamos lá, né? 40 minutos em São Paulo é, tipo, uma saída, o que é ridículo. Mas, tipo, eu fui na minha cidade, até Porto Alegre, de fato, passei por uma rodovia e deu, demorou 40 minutos, entendeu? E troquei de cidade.
Lugar que eu vou, eu passo a rodovia.
Cara. É bizarro.
É, Pizza Hut tem uma memória curiosa, que eu não sei dizer bem o que é. Porque, assim, pra dizer a verdade, Pizza Hut eu fui comer pela primeira vez, quando eu já tinha, tipo, uns 12 anos de idade,
é, eu fui 14 comer anos. Vocês comeram novos, eu fui comer Pizza Hut com quase 20 anos.
E aí, o que acontece... Antes disso, bem antes de eu comer Pizza Hut, tinha uma Pizza Hut em Brasília, mas era aquilo, muito caro, a gente não ia. Mas ela ficava na saída do cinema da cidade. E eu lembro que, eu não sei porquê, eu tenho associado o Rei Leão à Pizza Hut. E assim, eu acho que é por dois motivos. O primeiro é porque era na saída do cinema, e eu vi Rei Leão no cinema quando eu tinha tipo uns...
Rei Leão 2, será que você viu?
Não,
Com 12 anos?
Não.
12 não. Calma.
Eu tô falando que eu fui comer Pizza Hut com 12, mas muito antes de eu comer Pizza Hut, já fui impactado pela Pizza Hut por conta disso. Eu devia ter uns 4 anos de idade, por aí.
Um Edzinho ou algo do tipo.
Eu fui impactado, ou foi por conta disso, porque a Pizza Hut era na frente do cinema, ou porque na minha memória eu tenho isso, de que, tipo, tinha alguma promoção na Pizza Hut com o VHS...
Meu Deus.
De, o lendário. Do Rei Leão. A fita verde.
Uhum. O lendário, né?
E aí eu não sei, eu tenho muita imagem do Rei Leão, o pôster do Rei Leão, com o logo da Pizza Hut. A minha cabeça juntou essas duas coisas, não deve ter sido à toa. Então, assim, Rei Leão é muito bom, um dos melhores filmes que eu já vi na vida. E aí já se associou com Pizza Hut e muito não tem bom. Jeito, Pizza Hut é maravilhoso.
É, gente, eu não tenho onde colocar os girafas que não ruim.
Não.
Eu
não,
acho
não,
que ele não, tá no
não,
nível
não,
do
não,
bom.
Não. Posso botar ele no C.
Eu não tô defendendo o girafa.
Sim.
Eu tô falando mal do Bob's.
C.
C eu não consigo colocar. Não dá. O mouse nem chega. O mouse nem chega.
Vai chegar.
Ó, você tem outra franquia que tem girafas feitas de mãos? Meias de mãos?
Olha,
você
não falar. Tem. O girafas, ele pode não ser... Ele não é ruim. Ele é ok, a comida é normal. Mas exato. A experiência do pra criança é hype, tá bom?
Sério? Da hora. Como assim,
gente? Girafas me ensinou que comer arroz pode ser divertido.
Tinha brinde.
Okay. Não, brinde o McDonald's faz melhor. Mas o girafa me ensinou
é verdade.
Que comer arroz tipo pode assim, ser divertido.
Ó, vamos lá. Eu, quando ia pra cidade ao lado visitar a civilização... Tá ligado? Eu, tipo, encontrava girafas e encontrava McDonald's no mesmo local, né? E, cara, se eu ia no girafas, eu sabia que eu ia, tipo assim, ah, minha mãe tá com pouca grana, então beleza, tudo bem, vamos lá, entendeu? Se eu ia no McDonald's, minha mãe falava, opa, mas eu fiz alguma assim, coisa, tá assim, ligado?
Pensa assim, McDonald's girafas, ela poderia te levar no Bob's, tá ligado? Ela te levou no girafas,
tá tudo bem. Não tinha nem Bob's, acho, na minha cidade, de Porto Alegre não ia se sujeitar
ainda isso, bem, né?
Tá ligado?
É foda. Mas é aquilo, sabe o que é o ponto pra mim? O girafas não é sobre hambúrguer.
É.
O girafas é sobre comida. Uhum, porque assim, aqui em São Paulo, eu não sei como era antes, mas hoje pelo menos é muito raro você achar um girafas. Não é muito fácil, é muito comum, são poucos. Mas em Brasília tem um girafas em cada esquina. Então, durante o meu ensino médio e início de faculdade e tudo mais,
Tem
a cara, emocional, hein? Pra poder almoçar era uma opção muito barata e muito acessível. A parmegiana de girafas era um negócio. Era gostoso. Não era gostoso, mas era bom e barato.
É gostoso o suficiente.
Saca, tipo, ele é o suficiente preço, pra tu falar, ok, estou cheio.
Pelo preço, ele é uma delícia, assim. É, tipo, é real barato, é bom.
Saca, tipo, é isso. Ele nunca prometeu ser mais do que ele é.
É, sabe? Ele é girafa, né? Justo. Tipo, feita de mão, olha, então é.
Não entregou nada e entregou quase nada, mas entregou o suficiente.
Entregou quase nada.
Então, eu defendo girafas, merece o ser, salvou muito almoço meu
aí. Tá desse mesmo conglomerado. O
Habib's também é desse mesmo conglomerado. Não, 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 não. Cala sua boca.
O Habib's.
Cala sua boca. Habib's
é S. Não, não, não.
Habib's é S. Ah, não.
Eu acho que ele é um B.
Olha, eu acho que o Habib's é um A.
Não, eu não, colocaria ele num A também.
Não, 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 gente.
Eu consigo ver ele como um A. Por quê? Eu consigo ver Por quê? Primeiro porque ele é dono do Ragazzo. Já tem aí, o Gene já é dono do Ragazzo, que é um dos meus... Tá, já vai falar sobre isso. Segundo, o Habib's, mano, todo mundo. Gusta, você vai ter que concordar. A decisão mais democrática é... Vamos pedir esfirra no Habib's? É a coisa mais democrática. Eu colocaria no S, mas assim, o problema é que não é tão bom.
Tipo, pra quem era, é bom. Tipo, jovem, sem dinheiro, querendo comer um lanche em alta demanda de pessoas...
Cara, eu lembro.
Mano, você pagava 89 centavos.
Olha, eu lembro.
No peito, tipo,
eu, assim, via caixa. Olha, mano. Não sou eu. É, infelizmente, essa história não é sobre mim. Mas o meu colega, Gabriel, da escola... Ele arranjou a namorada e falou, mano, eu preciso levar ela no encontro, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, eu vou no Habib's. Cara, isso é incrível. Serô,
vamos lá. É existe toda uma comunidade do Habib's que faz aniversário no Habib's.
Sim, eu
que faz casamento no Habib's.
Renan, tá? Eu tive aniversário no Habib's já, tá? Foi muito legal, porque tinha a máquina de Street Fighter 2 lá. Não só o Habib's em Osasco.
O Habib's, ele não parece, mas ele é uma coisa mais brasileira que tem essa porra. Tá ligado? É um bagulho, é tipo junta geral, tá ligado?
Sim, sabe o que eu acho triste? É que a massa da esfirra é muito boa, mas eu não gosto dos recheios.
Eu também não.
O de queijo é bom. O de queijo é bom.
Os recheios do Habib's são péssimos. É barato? É barato, mas é ruim.
Mas a que custo?
Tá falando que você defendeu os girafas, cara.
Por isso que eu não coloco num S, Gusta, entendeu? É barato. Não,
por isso que merece um B.
Não, merece um A.
Você tá colocando ao lado. Mano, você tá olhando pra Pizza Hut e colocando o Habib's ao lado da Pizza Hut? Para com isso.
O Habib's é muito melhor que a Pizza Hut.
Olha, eu acho
que é bem menos, quase nada.
Aí, acho que aí tu puxou. Forçou a amizade.
É B de Habib's. Olha, escuta.
É B, você perdeu.
Escuta.
Não, vai. Não, você pode argumentar, mas você sabe, né? A democracia foi dada.
Mano, sente o Beirute do Habib's. Holy shit.
Sente a pressão, neném.
Os meus amigos falavam que a carne do Beirute do Habib's era carne de pombo.
Sério? Olha, eu sou de
Osasco. Olha, gente, vocês sabem como é o meu estômago. Ele funciona, tá ligado? Ele simplesmente funciona muito bem. Eu posso comer qualquer merda, literalmente. E eu tô ok, tá ligado? Por que parece? Eu comi o Beirute do Habib's, eu passei mal. Tá ligado? Eu não passo mal. E você sabe, eu como de tudo. Tá ligado? Esse Beirute me fez. Não, eu vomitei, Ciro! Eu não vomito!
Eu não. O Beirute Habib's pra mim, em Osasco lá, quando precisava, no dólar da escola, sempre é safe.
Olha, o que eu posso dizer, toda vez que eu falo assim, nossa, faz tempo que eu não vomito, eu vou comer essa merda. Vamos lá, KFC. Vamos nessa, então?
KFC é...
Eu gosto muito, mas...
Eu acho que é um A ou um B, depende.
É, eu também ele é A ou B.
Eu colocaria ele num A, porque o franguinho deles é pegado. Mas um o number negócio. One chicken dá um pau nele, é isso que eu posso dizer.
Tá. Só que assim, eu gosto também das opções de almoço do KFC.
É?
Uhum. Sabe, tipo arroz, feijão.
É isso.
E eles têm arroz, feijão e purê.
Eu tenho...
Que rede tem purê?
Purê é ótimo. Eu gosto muito do purê ali. Tipo assim, o purê não estando no cachorro quente é tão bom.
Formas.
Tá ligado?
É isso aí, tamo junto.
Mas o KFC, eu gosto muito, não só da questão Brasil, eu gosto da coisa de eles testarem essas paradas. Vocês já viram aquele chicken double, não sei o que? Eu mandei pro Ceru essa porra que mata pessoas.
Tá. Não, isso aí é um lanche que ao invés de ter pão e frango, tem frango e frango e frango.
Só que, tipo, frango empanado, mais frango no meio, e aí, tipo, ele é um frango, um grande frango, só que tem molho especial. Então, o KFC faz essas coisas fora do Brasil, entendeu? Tati, você nunca viu isso, eu vou ter que pegar essa porra. Como é o nome disso, Ceru?
Mano, o Triple Down, velho, ele existe, Ceru. Meu Deus!
É, bom, é isso, gente. O KFC tá em A, pelo menos, tá ligado? Não tem como.
Olha, eu vou falar, o KFC, ele é gostoso, mas eu não, nunca penso, vou comer um KFC, jamais, assim, tipo, não é... Não,
eu já pensei nisso, já
seja KFC.
Primeira vez que o Lucas comeu KFC foi quando ele veio pra São Paulo.
Ó. Peraí, sério, tu quer tirar do A pro C? Não é assim que as coisas funcionam.
Seja KFC, seja KFC.
Não, não. Tá ouvindo?
Sim, Tati.
É. Ah, então tá bom.
É, foi recalque, tá achando. É, seja KFC.
Não. Tá no A mesmo.
Vamos lá, tá no A, eu acho que A é democrático. Bate de latte, eu não conhecia esse negócio.
S na veia.
Pistache.
S de baixo de latte.
Não, Ceru, sai desse cast, Ceru.
B de baixo de latte.
Sai.
Eu diria um A.
Sai desse cast. B de baixo de latte.
S. Eu primeiro. Eu me recuso se bate o Delight não for um S.
Sabe qual o problema? Ele só não é um S porque ele é caro.
Não, você mas não, assim, leva isso em sabe só qual tem que ser problema? Perfeito, sabe qual a questão? Ele é caro, a gente sabe que é caro e a gente tem vontade, não, vai não, lá e paga não, mesmo assim.
Não, esse é o Gustavo sendo glamudoso. Ó, eu vou falar, eu tava aqui de boa, eu falei,
aí
pô,
é Cacau Show também,
quero
né,
quero comer um sorvete, quero... Não, Cacau Show também tem que ser barato. É, eu quero comer um sorvete, né? Beleza. Fui lá no lugar comprar sorvete, achei esse bagulho aí, falei, pô, isso parece muito bom, parece incrível. Comprei o sorvete caro pra caralho. Fui comer o sorvete e falei... Que bom, é melhor. É, tipo, é muito ruim. É, não tem sério. Nada de especial, velho. Ei,
não cara, mano, ó, quarta-feira, terça-feira, tava no trabalho, e aí lá perto tem uma Bate de Latte, é uma perdição. Falei, vou tomar um sorvetinho, vamos lá, Bate de Latte. Mano, tinha um sabor novo que ele é... Mano, olha só isso. É o... Era um super sorvete de doce de leite, que era doce de leite com pedaços e calda de chocolate misturada. Mano, isso é muito gostoso. Isso é muito bom.
Dia quanto desses... pagou? E quanto é o tamanho?
Então, o copinho... É que assim, pra mim, o tamanho P, ele resolve. Foi R$17,90, três sabores.
Aí eu pedi. Ok, aquele da vaquinha é bem mais caro, por exemplo, já.
Entendeu? É, ah, mas eu pago R$14 de Starbucks, eu sou um imbecil.
Não, ninguém
fala isso.
Ah, você fica impressionado.
Eu queria saber, abrir um debate. Qual o sabor favorito de sorvete de vocês quando vocês vão nesses bagulho de sorveteria?
Os que são novos e diferentes, sempre.
Amiga, eu sou muito noob pra esse negócio. Eu falo assim, tem chocolate? Aí ela eu fala, vou falar... tem... Aí eu como
é isso. Bolado. Não, mas ó, eu vou falar real, eu fico bolado. Tipo, Gustavo, fala um sabor de sorvete, nada a ver.
Cara, unicórnio.
What the fuck? Tipo, eu vou nesse lugar e tem uns bagulho tipo, ah, castanha do seu cu com nozes do Pará. Tipo, mano, cara, eu quero me dar o bagulho de flocos, velho. Tipo, não é difícil,
então,
sabe?
Então eu tenho esse problema, assim, tipo, sempre tem tantos sabores aí, tipo, eu não curto muito essa negócio.
Sei lá, eu acho meio memes, você vai lá no lugar, aí você pede flocos, que você pode comprar a caixa daqui bom.
Mas porque é, tipo, é melhor. Então, mas eu vamos não, lá, eu não entendo de não. Doce, gente. O que é,
pelo amor de Deus, vocês estão indo... Não, ó, seguinte. está decretado. Nós vamos no Abate de Latte e eu vou ensinar vocês
a
tomar um Bate de Latte.
Vai pagar o geral aí?
Bate de Latte é pistache, não se fala mais nisso.
O que é pistache?
Ó, mantemos no ar, porque assim, só o Gusta falou
S. Não, gente, tem que ser S.
Mantemos no ar.
Não é S. Não
o Madeiro a gente fala. O Madeiro é Minion, a gente não fala sobre
isso. Isso, exatamente. Eu coloquei aí pra isso mesmo. O que é pistache? Tô perguntando real, assim.
Pistache, ele é tipo... Pistache. Uma oleaginosa, tipo um amendoim.
Eu não gosto de amendoim.
Só que ele é melhor do que um amendoim.
Ok, mas tem gosto de amendoim?
Não,
ele tem. Tá tudo bem.
É que, tipo, sabe quando você... É, okay. Ele é um levemente salgadinho, mas ele não é tão salgado e doce com pistache fica muito bom.
Ok, parece bom mesmo.
É bom, que é bem bom.
É isso. Bom, coloquei aqui o grupo Madeiro já. Aí, okay. McDonald's.
Galera, não tem como, é um S pra mim.
É um S,
ele é bom e barato.
É bom e barato. Ele tá sempre ali, ele é desgraçado por causa disso, aquele maldito palhaço, tá ligado? Eu acho que assim, se a gente tiver um S aqui, eu já acho que a gente devia entrar na discussão Burger King.
S.
Eu odeio a batata do Burger King.
Eu acho a batata do
Burger King, ela é um crime.
Daí a gente vai ter uma questão.
É verdade, a batata
do Burger King é boa. Ela é boa.
Ela é foda porque a do McDonald's é extremamente melhor.
Ela é grossa, é...
Ela é maçuda.
Assim, essa é a palavra, ela é maçuda. Esse é um problema. Eu também, agora que eu tô repensando...
Ela é sem sabor. A batata do Burger King, ela é feita pra te encher e você não aproveita o lanche.
Exato. O problema com a batata do Burger King é que ela se você esperar um pouquinho pra comer, ela fica uma bosta, mas se comer ela é ok.
Então, mas a gente sempre espera um pouquinho, porque a gente pede delivery, tá ligado?
Não, eu tô dizendo que, tipo, se você comeu o lanche antes... Ela perde o bagulho. Um que você tá cheio e um que ela vai ficar no mocho.
Uma coisa que eu devo dizer que o Burger King trouxe para nossas vidas de fast food foi o refri refil.
É, verdade, né? Isso é foda.
Que não tinha antes e o Burger King foi quem trouxe.
Mas você sabe por que o Burger King é S? Sabe por que ele é S?
Não é. McDonald's. Não é. Se meu bate não pode ser S, se o Burger King não pode ser S. Toma no seu cu. É isso.
O cara gosta de Pokémon. o Burger King briga, tem uma coisa. Briga. O McDonald's tem um problema muito forte que o Burger King faz perfeitamente. Eu odeio, odeio que eu abra a merda do Big Mac em pleno 2K23 e eu não tenho um papel em volta dele, velho. Pelo amor de Deus, cara.
Não, mas é a caixinha, você abre
já. É a caixa, não, você abre. Não, pô. Porque o lanche tem que vir em volta em papel. Eu abro o papel e pronto, eu como. O Big Mac vem na caixa. Ué, não tá com papel.
Problema, caixinha.
Alguns lanches do McDonald's vêm em papel e outros vêm em caixa.
Mas é porque o lanche do McDonald's não é feito pra você ter comendo papel. Ele não é um lanche grande, ele é um lanche pequeno pra você simplesmente pegar
com o Big Mac é grande.
Onde que o Big Mac é grande?
Não, ele é micro, amigo. Não é, tá ligado?
Ele é grande o suficiente.
Até o duplo Big Mac lá, ele é pequeno.
Não importa se ele é grande ou pequeno, ele sempre vem dentro do papel porque é prático. Eu sei que ela é pequena. A dentista falou, o problema é, por isso que a gente chama essa bosta. O negócio é que se o lanche é grande ou pequeno, ele tem que vir dentro de um papel pra ser prático. É um fast food.
Não, Seru.
Vai gastar mais papel, né?
É.
E que você come?
Ó, e vou falar outro negócio, que o Burger King não tem aqueles nuggets que eu acho bonzão.
Eu não como nuggets.
E o Burger King, ele não tem a turma do Ronald McDonald.
Isso é verdade.
Isso é um problema.
Com o Papa Burger. Não,
isso é um problema.
É o Seru.
Isso é um problema. Mas quem pede nuggets no McDonald's?
É Augusta. Eu sei que é Augusta, porque eu morei com ele.
Cara,
é boa.
Cara, nossa, eu amo os hambúrgueres de frango do McDonald's.
Se o McDonald's voltar com o McFish, eu crio mais uma pra cima. McFish é bom, não é ruim o McFish.
Tá? Ah, o Burger King é tão bom quanto o McDonald's, eu acho que dois do mesmo nível.
Não, mas eu acho que o Burger King ele tem pontos negativos ainda, entendeu? O McDonald's ele faz tudo. Não, mas ó, a batatinha é boa, o lanche é bom, entendeu? O Burger King a gente já entrou num ponto de que a batatinha não é tão boa.
Eu vou falar igual o Gustavo. O McDonald's tem a pachorra de mandar aqui pra casa um lanche sem papel em volta. Você só pode dar sacanagem.
Não, cala a boca, Seru. Bom, vamos lá. Montana Grill, eu não conheço Montana Grill, mas né.
Montana Grill, pode pôr no A aí, viu? Pode pôr
Montana
no A.
Montana Grill, ele é tipo um girafas melhor.
Não, mentira, é mentira. Vamos lá. Pode pôr no C, porque é bolsonarista também. Eu lembrei disso. Calma, eu tô te confundindo. Que eu acho que é o sertanejo errado.
É tipo madeira, é muito bom.
Não é o Zé de Camargo? Deixa eu ver aqui.
Por um que não vira nada, tá ligado? Igual tá bem pra rapidinho.
Ó, peraí, Montana Grill.
Montana Grill, posição política.
Assim, ele provavelmente é bolsonarista, mas acho que não é tanto quanto
o... Mas ok, então vamos descer um pouquinho, não vamos chegar, vamos, não chegou
lá. Não sei.
Porque
ele é gostoso, ele é gostoso, ele é bem gostoso.
Eu sei que o Montana Grill, ele sempre tem a área especial ele sempre pega uma área bonitinha, tipo o Outback faz, assim, né? Tipo, pra fazer um esquema.
O Montana Grill não é aquele que tem, tipo, umas torres de chope, assim?
Eu acho que é isso aí mesmo,
E ele tem uns bagulho que é tipo uns aperitivos, assim, que vem, tipo,
é gostoso. É gostoso, mas é do agro.
Então... O agro é top.
Mas bem, você levar em consideração, tudo aí é do agro, batatas, coisas.
A gente até 2000, mano, McDonald's é muito bom, irmão, tá ligado? Tinha assim,
os donos do Montana só são sertanejos e tal, é bem do agro mesmo. Ali é no agro fundo, sabe?
Não tem nem papo, né? Bom, Sukiá pra mim é S, tá?
Cara,
nossa, não.
Já foi S pra mim, hoje em dia ele não é.
Pra mim é C.
Mano, mas eu acho...
A qualidade dele caiu muito.
Caiu muito.
Sério?
Não, vamos lá.
Então eu já peguei uma qualidade bem abaixo.
O Renan sabe que eu amo Sukiá. Muito, assim. Eu gosto muito do Sukiá. Eu adoro. O guildon deles é muito bom.
Nossa, é muito bom, cara.
Mas o carê deles é muito bom. A quantidade de vezes que eu passo mal no Sukiá é muito grande. A quantidade de vezes que eu pedi... Aquela vez que eu tava mal... Já tava mal antes, né? Aí eu acordei mais mal que eu comi Sukiá. Fui vomitar, escorreguei no meu vômito, caí de costas no chão aqui com a toma. Foi com o Sukiá. Entendeu?
A Tati tadinha, traumas aí.
Aconteceu, faz tempo. Mas é real.
Esse episódio foi épico,
eu nunca mais esqueci. Fiquei com um hematoma.
Definitivamente não foi um filler, né? Ficou marcado.
Se eu coloco a mão aqui, eu consigo sentir quente ainda. Mas...
Caralho.
Esse episódio foi fundamental pro desenvolvimento de personagem do Seru.
É verdade, tudo mudou a partir
dali. Pode ser a vida dele, cara.
Eu escorreguei igual a mulher com o leitinho.
Nunca mais foi mesmo.
Lembro do meu pai falando, meu Deus, o moleque morreu. Então, tipo, né? Isso aí é o Sukiá, é ser de Sukiá.
Tá, ok.
É, eu acho que é sei. Eu acho que é sei.
Então, ok.
Eu
também acho.
É, ultimamente eles estão até, tipo, as partes físicas deles estão meio sujas, assim, tá meio.
É, não tá, tá bom. Meio, não.
Não tá legal, não. Bom, aí a gente tem o Outback, né?
Outback é S.
Eu acho que o Outback é S também.
É, eu fico entre o A e o S.
É, esse é aquele momento. Eles devem muito ser bolsonaristas, mas é.
Ah, boa, são. Mas são.
Olha, é só pelo falar. Pão deles.
É,
mas
é,
calma aí.
Aquele pão ali tem drogas.
O Outback tem um problema. O Outback tem um problema. Tá? Eu gosto muito do Outback e eu gosto do refil. O refil custa R$10? Sim, aí o que você faz? Você pega 6 copos de meio litro e vale a pena.
Você pega refil de quê?
De refrigerante. Mas o Outback tem um problema. Qualquer um que tiver, sempre mesmo preço.
A última vez que eu fui num almoço de firma, então eu peguei também refil. Tá ligado? Refil de, entendeu? Refil de refil. Tá ligado?
Vou explicar. Uau, Renan, eu sou muito burro mesmo, mas é o... O problema do Outback pra mim é que a experiência Outback sozinho não existe, tá? Não, é ruim. Não.
Tipo, é, caro, o Outback é um lugar pra você ir
de galera, de dividir o valor.
Isso é um defeito.
Uhum.
Não.
Isso é um defeito?
Não.
Não, porque, tipo, se tu for com uma pessoa, já fica ok. Tá ligado?
Mano, assim, na moral, sabe o que é essa, sim? Sabe, a mesma coisa que eu tô com muita saudade, inclusive,
pegou.
Fica o convite aí, porque eu tô com saudade de fazer isso, e no happy hour do Outback.
Sim, o happy hour é muito bom.
Ficar louco. Pegar o trio Marguerita, porque você pede, você bebe 6 Marguerita pelo preço de 3.
É,
vale a pena. Mano!
E o show era barato, tipo, também, dá pra ficar bebendo rapidão assim,
né? Não sei como é que tá hoje, mas acho que era tipo uns R$18. Porra, mano, 6 marguerita, R$18. Quero demais.
Mas pegar aquela costela também, junto com a galera, vale muito a pena também, sabe? Não, lembra quando a Garena dava dinheiro e a gente fazia aqueles esquema?
Ai.
Pegava a Garena 150 conto, ai, ainda gasta aí, Renan.
Na moralzinha, vamos marcar um rapel aí no Outback. Eu quero marguerita.
Com gente é bom.
Eu topo.
É isso, tá. Próximo... Tá, a gente colocou então o Outback no S, né? Tipo,
a gente chegou, desce, né? Todos um rank e coloca o Pérez no alto, em cima.
Cara, o Pérez, vocês comeram? Cara,
eu nunca comi.
É o melhor hambúrguer da nossa...
Pra mim, Pérez é A.
Ele é A pra mim. Seru, ele é bom. Seru, vamos lá. Ele é bom. Ele é muito bom.
Todos mas contra ele, o Seru nesse
ele cast. Entra no ponto que tu falou, Seru. Ele é tão específico, que nem o Bubble Kill ali... Que pra ser um S, ele precisa chegar...
Ele não é acessível.
Exatamente, ele não é acessível. Tem que ser perfeito, irmão. Ou o Outback
não,
tá
lá,
em tudo que
lá,
é canto.
Lá.
Tem canto que calma nem lá. Tem primeiro, casa, primeiro. Direito tem Outback.
O Outback não é acessível.
Olha, se tu for
com... O happy hour é.
Não.
É.
Não, ele tá falando de acessibilidade física, Ciro. De ir nos lugares, de ter...
Eu sei. Mas até eles pontam que não é acessível.
Tem dois lugares físicos, Ciro.
Eu sei.
Mas o negócio do Pets que eu acho muito, muito bom... É a mini batata frita.
Sabe? Vai pegar dia,
não assim, tem né? lugar nenhum. Ela é muito
bonitinha. O Pérez é perfeito. Ele é perfeito, assim, real.
É, mas a grande questão dele é que, tipo, só gente que mora em alguns lugares em São Paulo que conseguem pegar. Por exemplo, tu não consegue pedir um Pérez aí?
Não mesmo.
Entendeu?
Mas ele não é.
Ele nem
é
pra São Paulo,
tá? tá ligado? Eu acho que ele é um A por causa
disso. Ele é bairrista.
É isso. Popeyes, cara, Popeyes eu nunca comi lá.
Lógico, nunca comi Popeyes.
Olha, Popeyes é interessante.
É?
O pão deles, o pão do hambúrguer deles...
Não é ruim, é, mas não é um C, tipo assim...
Hambúrguer de lanche.
É D. Tu colocaria ele junto com girafas, por exemplo?
Eu colocaria.
Sim. Porque eu não sei o que que é, se é o molho. Eu acho as coisas ruins lá, velho. Eu comi várias vezes.
Ah, eu peço sem molho.
Eu não sei o que que é, mas meu pai pede aqui, eu como, eu acho ruim. Tipo, não dá. Eu gosto mais do KFC, e olha que isso é muito.
Bom, pra mim o Ragaz é um S, tá?
E S, aí vocês... Gente, S, eu posso ser sincero, abrir meu coração? Sendo bem sincero mesmo?
Será que pode entrar a coxinha do Ragaz, tá sacanagem.
A coxinha do Ragaz, não é que ela é ruim, mas ela não é tão boa assim.
Ela é muito boa.
Também não acho boa, não.
Ela não é tão boa assim. Porque aquilo, a coxinha do Ragazzo, ela tem pouquíssima massa, e a massa, o recheio até é gostoso, mas a massa é tipo... E pra mim a coxinha, gente, assim, desculpa,
massa de batata,
eu vou revelar aqui esse meu lado, talvez vocês não conheçam, mas sou sommelier de coxinha.
Ih, ó. Que isso,
eu amo uma boa coxinha.
Ele.
Desde criança, eu gosto de comer coxinhas. E
que assim, isso, cara? Ragazzo... Não sei se era o momento de revelar tanto assim, tá ligado?
E o Ragazzo, Ele é passável, mas ele não é tão gostoso assim.
Pô,
eu
mas
colocaria
eu acho
ele que... facilmente num B, se pá, até um C.
Tá, eu colocaria ele com Pizza Hut, por exemplo, Saru. Tu não colocaria ele com Pizza Hut?
Nunca. Olha, que eu já comi a melhor coxinha de todos os tempos. Meu Deus. Que eu nunca mais vou poder comer na minha vida.
Onde?
A nossa querida amiga Bels, quando ela morava no Rio, ela morava num condomínio que era do lado de um posto de gasolina. E esse posto de gasolina tinha uma padaria. É muito específico. Ele tinha uma padaria. Okay. Mas veja bem, a coxinha, além de a massa, né, tipo, o recheio dela, era feito com frango desfiado, que você via que, tipo, pegaram um peito de frango e desfiaram. Não era aquele frango desfiado de mistura.
Sim.
A massa dela, ela era frita com farinha panko.
Nossa.
Vocês estão entendendo?
Isso é muito bom, isso é muito bom.
Tipo assim, elevou o meu nível de coxinha a um nível muito...
Tipo assim, não, é
B eu vou, pra eu C. Deixaria junto, ó. Vamos deixar junto, então, com uma Domino's. Vai, eu colocaria ele no
um
mesmo
absurdo,
padrão.
Um absurdo, um absurdo. Olha, a melhor coxinha que eu já comi é a coxinha do Hospital São Luís, em São Paulo. A coxinha lá custa, tipo, R$15, mas ela é muito gostosa.
Não, sério, você precisa comer umas coxinhas mais gostosas, assim, na moral. O Ragazzo é aquilo... Até a coxa de frango deles, tipo, não é o frango desfiado, é aquele frango moído. É um negócio que é meio, tipo...
Agora, parando pra, tipo, analisar de fato, eu até percebo algumas coisas que, depois de um tempo, principalmente a gente lembra que a gente comeu um monte aquela vez, que a gente pediu um monte.
É, porque vamos lembrar essa história. O Renan, ele pediu... Era pra pedir, tipo, 7 coxinhas, ele pediu 70.
Calma aí, gente. Era uma questão. É que naquele dia, era aquele dia da coxinha em dobro, tá ligado?
Sim, sim.
E aí, a gente queria... 20 coxinhas, eu acho, sabe? É. Só que aí...
25.
É 25 coxinhas. E aí, a gente achou que pedindo 25 ia vir as 25 já repartidas. Só que não, tu pede 25, vem 50, tá ligado? E aí, meio que veio 50 coxinhas, tipo, passou uma semana.
Eu comi umas 15,
isso aí. É isso, eu comi bastante. Mas ela fica enjoativa depois de um tempo.
Isso mesmo, é por isso que quando eu peço umas 12, assim, e algumas coisas, uns churros.
É, então eu pego uma... Não, 12 não, tá maluco, eu não como 12, eu acho que como umas 10. É,
eu
como 12.
Ah, mas que tipo, oito,
elas são gordinhas.
Aqui,
e tem as novas agora, o Ragaz, né? As mini coxinhas do Ragaz.
Eu como umas 10 e depois nas próximas 2 horas eu como mais umas 2, tá ligado?
Mas aí o Spoleto, gente, eu acho ele.
Não, mano, eu botaria o Spoleto no B. A, assim.
Não colocaria
no B. Eu botaria o Spoleto no B, ele já foi bom.
Eu colocaria no B também por causa do potinho.
Muito bom. Então, eu botava no A por causa do potinho. Porque, não, mano, eu sou grato aos potinhos.
Os potinhos do Spoleto são bons, pô.
Funciona. Solteiro, né? Vivendo em São Paulo.
Mas ele não é bom o suficiente pra chegar num A, Gusta. Eu não consigo. Tipo, não.
Vocês botam no Spoleto de vocês? Vamos lá.
Cara, eu sempre pego os pré-prontos lá, porque eu não sei o que colocar.
Ah, amigo, pelo amor de Deus, a vocês graça não sabe você
comer é um só de macarrão, gente. Eu mal como.
Gustavo, fala
o máximo que eu como de macarrão é miojo.
Gustavo fala que eu não sei comer. Eu sou tão bom em comer que eu não sei fazer o prato. Você tá sacando? Eu sou profissional
em comer. Mas é muito difícil. Tipo, eu acho, por exemplo, eu odeio coisas... Por exemplo, o macarrão, aquele que é molho branco, eu acho nojento aquilo, sabe? Tipo, eu acho tudo essas coisas com muito molho, assim, eu acho tudo...
E qual macarrão que vocês pedem?
Eu peço só o macarrão clássico, querido.
Espaguete?
Eu acho que o Renan não pode opinar, porque nem de macarrão gosta.
Mas é foda. Eu gosto de macarrão, eu não gosto do tanto do molho ali, daquela...
O meu problema com culinária italiana, especialmente o Spoleto, se você for italiano e ficar ofendido, ótimo. É que tem muito queijo, dá vontade de eu morrer. E não, obrigado. É isso aí.
Essas não, massas, você põe queijo se você quiser botar queijo.
Se eu quiser, os caras metem queijo até na minha tia. Não, é tipo, muito
não,
bom.
Não. Aí tu não, aí eu vou ter
que não é. Também, né? Não é. O que? Porque assim, como que você põe queijo no Spoleto? Se você pedir um molho de queijo, que inclusive é o que eu peço, que eu adoro coisas com queijo ali. Então, molho 4 queijos. Aí você pode, nos acompanhamentos, botar o queijo. Eu amo botar gorgonzola. Eu boto parmesão, gorgonzola e mussarela. Pra mim, é a mistura dos queijos. Delícia. Mas o rolê, tipo assim, se você não quiser, você não precisa botar queijo. Ninguém taca queijo ali.
Eu já pedi, eu sempre peço
aqui. Pra mim, eu botaria no A, porque eu acho que ele já foi um S e hoje ele é A.
Tati, você que.
Ele é um A pelos potes, mas assim, eu gosto desse negócio de você montar o seu bagulhinho. Entendeu? E aí, dependendo do mood, é diferente, mas uma coisa que nunca muda. Você provavelmente já esteve na fila dos boletos perguntando por que tem ovo de codorna aqui, cara. Nada a ver.
Eu amo.
Porque a Tatiana sempre coloca ovo de codorna.
Eu coloco.
Eu amo. Eu acho que se você tá dando A, se você tá dando A pro Spoleto porque ele te dá Tupperware, ele tá com alguns problemas aí.
Não, viu? Eu acho válido.
É possível.
Você não mora sozinho aqui, pra saber.
Ó, meu Spoleto ideal é...
E eles encaixam um no outro.
É, coisas que eu sempre coloco no Spoleto que são diferentes. Milho com ovo de codorna, coloco, sempre o bacon não pode faltar, e alho poró, mano, tem alho poró, e é muito gostoso, nossa, pô, vontade de comer Spoleto agora,
Pode pedir.
Esse é o problema, eu pensei assim, mano, vou comer pizza antes do cast, porque assim, eu não passo vontade, aqui estou eu, 11 horas da noite, pensando, nossa,
amiga, isso que você legal. Não fuma, vamos pro Starbucks, Starbucks, galera,
é o Starbucks é um S.
Eu acho que ele é S.
Eu não sou fã de café, eu não bebo café, eu odeio café, na verdade. Mas eu reconheço, Starbucks.
O Starbucks, ele não é só uma bebida, ele é um estilo de vida.
Exato, é uma experiência. Olha, você ir lá,
né? Não um estilo de vida que eu já fui gold nele.
Você não tinha o cartãozinho do Starbucks, tá ligado?
Eu era gold no aplicativo, tá? Esse é um motivo de orgulho e vergonha. É interessante porque...
É o vergulho.
Eu não gosto de leite, mas o Starbucks faz uns milkshakes, não são milkshakes, né? Os sapos deles, com café. A base de café. E pra mim isso é incrível, porque eu não gosto de leite. É perfeito pra mim.
Eu também não gosto de leite. Eu também, isso é uma coisa um ponto alto sempre.
Os salgados, a torrada Petrópolis, mano. Nossa,
a torrada Petrópolis é impressionante.
Ela é emocionante.
O Ceru, não, eu vou ter que falar. O Ceru não conhecia. Ele já era gold no Starbucks. Ele nunca tinha pedido.
Eu vi e nunca comprei, tá ligado?
Nunca tinha pedido. E aí uma vez eu fui... né, porque eu trabalhava do lado dessa porra, e aí eu fui uma tarde passar lá pra matar trabalho, e aí eu fui, pô, gente, o que eu já passei no Starbucks pra matar trabalho? Eu passava junto com uma galera quando eu trabalhava 99, tipo, 2-3 horas no Starbucks matando trabalho, gente, é isso, tá ligado? E daí eu ficava lá falando que tava fazendo brainstorm, e aí, tipo, mano, uma vez eu pedi essa torrada, e aí eu mandei uma mensagem pro Ceru, isso daqui é a melhor torrada que eu já comi na minha vida. Ele, pô, que estranho, eu nunca pedi. Aí depois, volta, né, vai dar um rewind pra frente, entendeu? E aí o Ceru falando, mano, essa torrada é a melhor torrada do mundo, quando ele foi comer,
tá ligado? Depois de um tempo, às vezes, eu tava morando com o Renan, né, e falava, hoje eu vou. E aí eu pedi, tipo, duas, assim, e um frappuccino. Mano, o Starbucks é especial, velho, ele é muito bom, cara.
Oi, eu gosto de Starbucks, que tipo assim, na época de... Halloween, eles fazem o Pumpkin Spice, que é, ó...
É da hora. Mano, toda a decoração de fica queijo. Bonitinha.
O tipo, pão de queijo Natal. Deles, velho.
Você já foi no do Eldorado, lá no Starbucks Eldorado?
Já.
Pô, aquele é muito bonito, né? Aquele pô, ele tem umas plantas, assim.
O Starbucks é tão bom, mas tão bom, que quando teve o trapotino de churros, a textura dos churros era tão realista que ficou estranho. Eu comecei a tomar bagulho e falei, mano, eu tô comendo churros, que bizarro, velho. Mas eles são especiais, parabéns.
Eu já ia lá mais quando eu tinha mais dinheiro. Agora o Subway, entendeu? O Subway, então, ele já era tão bom, gente.
Ele era bom.
Gente, como é que o Subway ficou tão caro?
E ruim.
Não, então, vamos lá.
Eu colocaria hoje num seu Subway, tá ligado?
Então, o negócio do Subway é, o sabor não mudou, é que o preço afeta muito esse sabor, tá ligado?
Cara, mas olha, tem duas coisas que mudou
real.
Eu sempre comi o mesmo lanche, eu nunca mudei. Sempre comi frango teriyaki.
Eu também.
Exato. Uhum. E aí, o que acontece? Duas coisas que eu sinto que mudou. O pão. Cara, eu noto muito pão, porque eu gosto muito de pão. Então, a massa da pizza trocou, eu estranho.
Sim.
O pão trocou. E também, tipo, o frango teriyaki, antes você sentia que era frango. Hoje em dia, você vê que é uma massa sabor frango.
Parece
não
soja.
Não é mais um frango.
Parece
é
soja.
É esquisito.
É estranho.
Ficou muito estranho, ficou diferente.
Eu pedi o steak churrasco deles, eu achava gostoso, mas tá muito caro, não existe mais, assim.
Mano, não tem gosto de comer.
R$50 no Subway.
Mano, tipo, como... A gente pegava os de 15 centímetros, tinha aquela segunda-feira que tu pegava 15 e ganhava 30, né? Uhum. E, cara, era tipo, sei lá, R$19, eu acho que era uma coisa assim, menos, se pá, não...
Gente, na faculdade, na época de faculdade, eu almoçava no Subway, era tipo assim, R$12. R$13, você almoçava, pegava do dia, assim, era mega barato e era gostoso.
Eu vou
gostoso.
No Subway, se eu posso comprar um monte de pés, velho, tipo, não faz sentido.
Vale muito... Exatamente, hoje vale mais a pena comprar um Pérez e numa Pizza Hut, alguma coisa do que
pra um Subway. Mas é uma coisa louca, nos Estados Unidos, tipo, tem ingredientes diferentes. Uma coisa que eu gostei muito que eles tinham, que eu gosto muito de cogumelo. E lá nos vegetais, tem opção de você colocar cogumelo no seu lanche.
É legal mesmo, cogumelo é gostoso mesmo.
E o último, o Taco Bell. Cara, eu daria um...
Nunca comi.
Vocês não comem.
O burrito deles é bom?
Eu gosto muito do Taco Bell. Eu já pedi muito no Taco Bell. Eu daria um C nele. Não daria
D. Eu pedi algumas vezes, o Renan viu. Eu não, esse negócio
não
é
gosta,
ruim,
tu não gostou muito do conceito.
Eu comi algumas vezes.
Mexicano.
Não dá pra mim, velho.
Você não gostou por causa do Odaína, né?
Desse negócio, que sim, é tipo... do próprio taco que... Não, é burrito, né? O burrito que é enrolado e tem... Eu gosto muito de tipo... carne com arroz e não sei o quê. E aí é tipo meio que carne com arroz num pãozinho.
É, tem. Pãozão. Eu tenho. Eu já comi o burrito deles, já comi o taco deles, já comi o taco deles. O Dorito deles, tá ligado? O Doritos deles lá. Cara, eu já comi quase tudo do Taco Bell aí. Então, tipo. Ele, no modo geral, ele é uma boa comida mexicana, assim, sabe? Tipo.
A batata que eu acho muito apimentada.
É, eu não vejo problema nisso, eu gosto. Bell.
Eu não comi o Taco Bell, mas. Por que eu não comi? Toda vez que eu olho pra ele, eu penso... Isso é um Tex-Mex, né? Que é essa comida fast food mexicano. Muito do genérico.
Sim,
eu olho pra ele, eu sinto genérico. Porque assim, eu adoro comida mexicana.
Você ia gostar, sabe do quê, amigo? Das tortilhas de Nutella que eles têm.
Possível.
Talvez.
Você ia gostar.
Ele faz o que ele cumpre. Por isso que eu falei, ele tá no meio, assim. Ele faz muito bem o que ele cumpre.
Esse burrito, ele é muito atrativo, ele enche legal, só que o gosto não é bom. O fucking taco, o nome do bagulho é Taco Bell. Que taco não tem gosto de nada, cara.
É, o taco
eu
acho meio fraco.
Eu sei que eu peço
pra ter, tá ligado?
É, como não? Não,
é pra ter taco,
tem gosto. Taco tem gosto de taco, mas tipo assim, as não coisas que estão dentro dele é o que fazem o coco.
É que a gente tá acostumado que, tipo assim, o taco, pra quem não conhece, tipo
Doritos.
Tipo Doritos. E aí, Doritos a gente tá acostumado com Doritos ter sabor. Só que o taco original... Ele, o que tem sabor é o molho e o vinagrete lá do bagulho. Gente,
pera, vocês estão confundindo. Taco
é o fechado.
É o fechadinho, isso tá falando, são os nachos.
Ah, nachos, isso.
E o taco, ele é um bagulhinho assim, ó.
O taco, sim. E eu comi o taco do Taco Bell e não tem gosto de nada, eu prefiro a tapioca.
Mas é um rapidêncero.
O Rapidez é muito melhor.
É uma tapioca salgada, tá
ligado? Não, a tapioca é melhor também. Mas o Taco Bell não tem gosto de nada.
Mas o... Ah, mano, eu sei lá, eu gosto. Eu daria, por isso que eu acho que... Mas ele tá no seto, ele não é um dele, não tá no
nível seto, tá ligado? Inclusive, leve momento aqui, quando eu morei com o Renan, eu lembro que ele foi fazer tapioca, e eu falei, meu Deus, o que você está fazendo, cara? O Renan fazendo tapioca foi tipo um crime acontecendo na minha frente, tá ligado?
Ele coloca, mano, tipo, por quê? Eu como tapioca com presunto e queijo, os caralho.
Não é isso, normal.
Não, isso ok. É que o jeito que ele fazia, tipo, aberta, né? Tipo, Renan. E porque ele chegou, ele não tinha costume de fazer aqui em São Paulo, tá ligado? E aí, tipo, ele não fechava a tapioca. E aí eu falei, Renan.
Não, mas tu fecha ela na frigideira?
É.
Não, você fecha depois. Você vai fechando. Ué, eventualmente você dobra ela.
Pega e dobra com o recheio.
É, não precisa, não. Obrigado.
Eu dobro ela no meio.
Sim, é que quando eu morava com o Renan, eu vi ele, tipo, não fazendo isso uma vez, eu falei, Renan, só bateu.
Renan. Eu lembro que rolou uma discussão. Mas é porque eu não colocava sal no tapioca. Eu nunca coloquei, eu continuo não colocando, o Seru coloca.
E o Renan, é porque fica melhor. E o Renan nunca comeu não tinha comido tapioca doce, que é o jeito que deve ter comido.
É, pra mim, eu não... E ele falou que o tapioca doce é o correto. Aí eu falei assim...
Mas é, tapioca doce é o futuro, tá ligado? É o bagulho. Não,
eu acho verdade. Que pra mim o mais é o salgado. Mas bem, gente... Fechamos aqui, McDonald's, S, Outback também e Starbucks são os nossos S's,
tá? Auto Habibs.
Nossos A são não. Pizza Hut, KFC, Batirilate, Burger
errado.
King, S. Pérez e Spoleto.
S.
B, Rei do Mate, Habibo,
absurdo.
Barbecue,
não, tá até
Bubble Kill, Divino Fogão, Domino's Pizza e Ragazzo.
Um absurdo.
C. Discordo do Ragazzo aí, que tá mais abaixo.
Cacau Show, Shining Box, Popeyes, Girafas, Montana Grill, Sukiá, Taco Bell. É. D. Casa Balduco, Casa Pão de Queijo ou Casa da Dilma, Subway, e é isso. É ruim, Bob's.
Nem
é Nazi, Grupo Madeira. E é isso. É isso, gente. Fechou?
É, né? Fechou.
Viu?
Assim, errado. Né? É. É, fechou. Ah,
eu acho que tá lindo, tá ligado? Eu acho que chegamos ao consenso. A democracia liberal é isso aí, Gusta. Nem sempre é do jeito que a gente quer, tá ligado? É isso, gente. Muito obrigado aí. A gente vai agora para as indicações da semana. Mas se você gostou, deixa aqui nos comentários esse tipo de tier list.
Qual é o seu fast food favorito? Dê suas opiniões. Exato. Aí.
Se quiser fazer o tier list aí também, fica à vontade.
Falem por que o Habib's devia estar no SSSSS.
Manda pra gente o que você discordou, o que você concordou e tal. E aí, Gusta, o que você tem pra indicar pra gente que eu sei que tu já tá pronto?
Gente, então, eu estou viciado. Tanto que, eu tô tão viciado que o problema é que eu não tive condição de continuar ainda, porque eu tenho medo de continuar e não ser tão bom, mas eu sei que vai ser muito bom, que é Oshinoko.
Tu tá nisso aí, né?
Tá muito bom.
Cara,
eu sei que tu ia divulgar a tua peça lá.
Eu só vi o primeiro episódio.
Calma. Cara, é porque, tipo assim, é isso, é que o primeiro episódio é um filme maravilhoso, é um filme perfeito, é um filme incrível, é um negócio que, tipo assim, eu tô ouvindo aquela abertura em looping, eu achei um vídeo que é a música, por uma hora, eu estou tocando,
e ela se repete dizer,
por uma hora, acho, e é maravilhoso.
Eu acho a ending ainda melhor, consegue, assim.
Eu não vi a ending ainda, porque eu não tive coragem de seguir ainda, porque eu tô vivendo aquele filme.
É da Queen Bee.
Foi um filme. E, mano, mas é muito perfeito. E, assim, é aquilo, tô viciado no momento, eu passo meu dia escutando Yoasobi. E é isso, a abertura é Yoasobi. Aí eu já, quando eu não tô ouvindo essa abertura em looping, eu pego uma playlist do Yoasobi que tem essa música e escuto toda a trilha do Yoasobi, porque eu vou pro show do Yoasobi no Japão e eu já tô me preparando pra esse momento. Então eu tô tipo,
bateu.
É isso, é a vida, bateu. Então vou indicar, muito especialmente se você ainda não viu Oshinoko, assista. É incrível, é perfeito e é um crime. É um crime se não tá disponível oficialmente no Brasil.
Takahashi Rie entregou tudo do Dona Hoshinoi, tá bom? Que dubladora, gente.
Incrível. E aí também vou fazer um jabá. Fácil. Que é, gente, olha só. Se você está por São Paulo, tá por aí, mora em São Paulo, vai estar por São Paulo, no centro, especialmente de São Paulo, dia 23 de maio, olha só que... Eu descobri que existe um concurso mundial de karaokê.
Lá vai.
E a seletiva São Paulo vai acontecer no Melts da Liberdade. Fica ali próximo do metrô Liberdade e tal, aqui, né, na Avenida Liberdade. E eu vou lá participar, dia 23. E tem voto popular, então, assim, se quiserem aparecer por lá pra me ver e votar em mim, eu fico feliz.
Vale. Tá? A gente provavelmente vai estar lá.
Que é isso. Então, colem lá e sejam colantes.
Não façam um momento hoje no
colégio. Melts da Liberdade, seletiva de karaokê, e é isso. Eu tô tipo assim, tô estudando o que eu vou cantar lá, tem que levar duas músicas, vou competir com outras pessoas, quem sabe. A final mundial vai ser no Panamá, e quem ganhar aqui é Fortaleza, a final mundial, vai viajar pro Panamá com tudo coberto aí. Despesas
cobertas. É isso, GG. Eu vou rapidinho também então, porque o meu vai ser indicação/mimos que recebemos da nossa queridíssima editora JBC, não é mesmo? Mandaram pra gente mais três volumes, na verdade, de Final Fantasy Lost Stranger, que eu já falei sobre, já tem um vídeo no meu canal, inclusive, sobre dando quase uma review do primeiro volume lá. Vou fazer provavelmente dos próximos, eu vou ver se eu, tipo, dependendo do que for, de como for. Tô gostando muito, muito, muito. Eu tô lendo agora o segundo volume, finalmente, né? Porque agora tá em português e tal, é mais fácil de conseguir. Então, como eles mandaram também, ficou mais fácil de ler. Então, eu terminei o primeiro volume já faz um tempo. E aí, cara, o primeiro volume, primeiro termina maravilhosamente bem. O segundo, ele começa ainda melhor. Então, é o que eu posso dizer, entendeu? Ele é sobre Final Fantasy, no modo geral. É um mundo, é um isekai de Final Fantasy, basicamente inspirado na história de Final Fantasy XIV, principalmente, inspirado no mundo de Final Fantasy XIV, que é a melhor história, não necessariamente, quer dizer, eu não sei, né, vai que depois no episódio, no volume 3 ou volume 4 cheguem mais coisas, mas no volume 2 mesmo já tem referências de Final Fantasy 3 e Final Fantasy 4. No primeiro volume tem muita referência a Final Fantasy XIV e principalmente também coisas de Final Fantasy antigos, tá? É o que eu, assim, se vocês conhecem até os primeiros pixel art, assim. É porque como o nosso protagonista, ele viveu a época do Final Fantasy 2, 3, 4, até o 7, eu acho, que daí começa a ir mais pro 3D, muita da experiência dele com Final Fantasy parte desse princípio, né? Então vai ter muita coisa. Cara, é muita referência todo tempo, assim. Tem o Ifrit, tem todas as histórias, as lendas. É muito legal, principalmente se você já jogou algum Final Fantasy. Você pode ter jogado qualquer um, o 14, o 7, o 15. Eu nem joguei o 3 e o 4, mas só as referências, elas são todas, elas meio que são espalhadas por todos os mundos. Então eu falei pro Seru ler já, porque o Seru vai gostar muito disso aqui também, inclusive. E é isso. Final Fantasy Lost Stranger. Ok, vai.
Tatiana.
É que ultimamente eu tenho consumido só coisas que são meio duvidosas.
Ah, mas. Essa é a minha, eu já recomendei sim, muita coisa pior. Pode ter certeza.
Agora, tipo, se eu tivesse passado do episódio 4, se eu não tivesse passado, eu não teria indicado. Mas enfim, eu estou vendo. Tem uma série chamada Bridgerton na Netflix, né? Aí agora lançou um spin-off que em Bridgerton tem uma rainha. Que é Charlotte o nome dela. Aí o nome é Charlotte, o nome do spin-off. Eu falei assim, tô aqui sozinha, fazendo nada, vou ver essa bosta. Aí eu comecei a assistir e eu fiquei assim, nossa, muito ruim, pelo amor de Deus. Só que, tipo assim, tem um personagem importante na história que ele age de um jeito muito bizarro. E você fica tipo, cara, esse cara não faz sentido nenhum. Aí no quarto episódio, revela o lado desse personagem. E aí você entende do porquê que ele não faz sentido nenhum, porquê que ele tá agindo daquele jeito. E aí, tipo, tem um plot twist. E aí é interessante por causa disso, entendeu? E também tem, tipo... fala sobre mulheres maduras se relacionando também. E aí tem, tipo, tem a rainha e tem o rei. E aí a rainha tem meio que um amo de companhia, sei lá, um guarda-costas que faz as coisas. Um criado, sei lá. E o rei também. E aí o criado da rainha tem um romance com o criado do rei, entendeu? E aí esse casal é muito maneiro de assistir. Então é isso. Se vocês querem coisas duvidosas, tá aí minha indicação.
Tá, mano, eu queria falar, mas eu não vou conseguir. Succession, assiste Succession também. Quem tiver de bobeira aí. Eu acho que, mano, vocês vão gostar muito. Gusta principalmente estar na fase de ordem de classe. Tá tão ótimo. Cara, sério, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu vi o final da terceira temporada hoje. E é um dos ápices de série que eu já vi ever. É um plot. Sabe quando o roteiro todo te levou até o caminho que tu chega e você fala assim... Agora tudo faz sentido, tá ligado? Mano, eu tô vendo dublado no HBO. Sabe quando tu coloca numa segunda tela, assim? E, mano...
E só vai.
Mano, é muito bom. É, tipo, é babado de bilionário e tu quer que todo mundo se foda. É muito bom, tá ligado? É muito bom, é muito bom. Recomendo. Tá no HBO Max. Ceru?
Senhoras e senhores, todos vocês sabem que eu gosto muito de VTubers, não é mesmo? E que eu gosto muito de jogos de luta. E aí, há 2 anos atrás, alguns fãs de Hololive, provavelmente a maior agência de VTubers do mundo, especialmente femininas, falaram, vamos fazer um jogo de luta com as meninas. Aí 2 anos depois eles voltaram, quando o mundo mais precisava deles. Eles voltaram e eles lançaram um jogo na Steam de graça, que se chama Idol Showdown. O jogo pesa 800 mega, é de grátis novamente. E é mais completo do que muitos jogos de luta que saiu dos anos 2000 até os anos 2020 aí, por muita empresa multimilionária. Street Fighter V, por exemplo. O jogo tem um modo de história, roguelike com lore, tá? Das VTuber. Ele tem pixel art bonita. Ele tem rollback netcode e GPO de graça. Significa que você pode jogar online com os amiguinhos sem problemas.
Eu nem jogo fighting game, eu me diverti bastante até nas horinhas lá.
E o jogo tem comando simples pra você que não tá acostumado a jogar, porque eles sabem que muito fã de VTuber não tá acostumado com fighting game. E aí o pessoal vai entrar lá e falar, what the fuck? Então eles deram um bom tutorial e um comando simples, né? Tem 1, 2, 3 botões de ataque e um botão de especial. Aí você aperta o especial em uma direção e ele faz um especial. Não precisa fazer, né, desenhar o mapa da Somália, no seu arcade stick, no seu controle. Logo, esse agora é oficialmente, não estou brincando, né? Depois de ter 500 mil downloads em menos de uma semana... Esse jogo é o fighting game mais jogado, acima de Street Fighter, Tekken, King of Fighters, Mortal Kombat.
Impressionante.
E os streamers de fighting game que não fazem ideia do que é uma holographic hologram tuber estão jogando esse jogo. E isso é incrível. Porque os devs não dormem.
O Max, que é um cara que a gente acompanha, que é o cara que vê...
É o maior youtuber de fighting games e streamer de fighting
game. Ele tá jogando essa parada, só que, mano, você sabia, é coisa de weeb pra caralho esse jogo.
Ele tem 40 anos.
E aí ele joga... Mano, a reação dele vendo o Horn...
A Marine falar I'm Horn é muito engraçado, porque a Marine falar I'm Horn, as vozes são...
É legal streams. Que aparece o superchat na tela, tá ligado?
Tem uma mecânica no jogo que quando você for se rebate, você ganha superchat. E aí você faz um... Quanto mais superchat ganha, mais você pode fazer poderzinho. E você pode fazer um superchat cancel, isso é ridículo. Mas é muito legal, tem o truck com a Arisu, e você pode jogar com a sua VTuber favorita. E agora elas estão jogando em live, o jogo que fizeram pra elas... E elas estão oferecendo voice lines. E aí os caras estão gravando as novas voice lines e colocando no jogo. É muito lindo. Já tem algumas youtubers já confirmaram. A Pécora, que é a próxima. Eu preciso da Pécora, velho.
Nossa, eu quero muito jogar pra vir.
E é incrível, cara. É perfeito. É muito wholesome, tipo...
Nossa,
é
imagina você jogando com as trilhas sonoras da abertura da Pécora.
É, mano, assim, eu mal posso esperar quando vai sair aí, né, velho? Holy shit. Mas é, cara, Idol Showdown na Steam, praticamente todo PC roda. Tem 800 MB, esse negócio cabe no, na memória HD da minha geladeira. E é muito bom, gente. Tipo, é especial, assim, baixem, sério. De graça, cara. É de graça, cara.
Mesmo não gostando de fighting games, joguem. E pra finalizar... Olha quem veio dar tchau.
Ah,
lá, dá tchau lá pro pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem.
Bye, bye. Bye. Bye.